Muito bem, retomamos os nossos trabalhos. Vou passar ao ponto 1 da segunda parte. Este ponto é só para validação do texto final aprovado pela Comissão no dia 27 de abril, depois de introduzidas as alterações aprovadas pelos grupos parlamentares. Em princípio não haverá intervenções, no entanto, pergunto se algum grupo ou alguém quer intervir relativamente a esta matéria. Se não, consideramos aprovada por unanimidade. Não registro nenhuma reação, portanto, vamos considerar aprovado por unanimidade este novo texto. Passamos então ao ponto 2, discussão do projeto de resolução número 1004/14, segunda, da iniciativa da senhora deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, que recomenda ao Governo que proceda à convocação do Conselho Nacional da Cultura no contexto da pandemia provocada pelo Covid-19. Senhora Deputada.
Bom dia, Senhora Presidente.
Senhora Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada. Cumprimento os senhores e os senhores deputados. Muito sucintamente, o Conselho Nacional de Cultura foi criado em 2013. É um órgão consultivo do Governo para a área da cultura. No seu decreto-lei podemos ver que tem por missão emitir pareceres e recomendações sobre questões relativas à realização dos objetivos de política cultural e propor medidas que julgue necessárias ao seu desenvolvimento, sempre por solicitação do membro do Governo. Portanto, a convocatória das reuniões de plenário e das secções especializadas é da responsabilidade do Presidente ou de quem legalmente o substitua, podendo igualmente o membro do Governo responsável pela área da cultura convocar a secção especializada. Infelizmente, apesar das importantes competências do Conselho Nacional de Cultura, não tem sido convocado para se pronunciar sobre a política cultural, nem para propor medidas que julgue necessárias ao seu desenvolvimento. Obviamente que é importante em qualquer circunstância, no entanto, no momento em que vivemos, com o contexto atual marcado por uma grave crise no setor, julgo que é fundamental, de facto, fazer esta convocatória. Sabemos que a pandemia tornou mais evidentes as fragilidades que já existiam no setor cultural português, marcadas por um contínuo desinvestimento e também pela precariedade laboral. Sabemos também que têm sido previstos alguns apoios, estão a sair algumas iniciativas por parte do Governo relativamente a esta matéria. Ainda assim, consideramos que é importante, de facto, ouvir o Conselho Nacional de Cultura, pelo que a minha recomendação é precisamente que seja feita essa convocatória por parte do Governo. E é só. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Mara Lagriminha, tem a palavra do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Saudar também a senhora deputada Cristina Rodrigues por esta iniciativa e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nada temos a opor, até porque reconhecemos naturalmente as competências do Conselho Nacional de Cultura e a importância do Conselho Nacional de Cultura, sobretudo numa altura em que todos sabemos que este setor foi dos mais atingidos e que existem de facto um conjunto de apoios à retoma e que será com certeza com toda a credibilidade que os membros e os stakeholders que estão presentes neste Conselho serão ouvidos e o Governo, naturalmente, com toda a certeza, terá essa disponibilidade para convocar este Conselho. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD e um cumprimento à deputada Cristina Rodrigues pela apresentação desta iniciativa e dizer o seguinte, que apesar de estarmos perante um governo do PS que tem um Ministério da Cultura, duas Secretarias de Estado, aliás, facto que outros grupos parlamentares tanto gostam de evidenciar em contraponto com aquilo que foi o passado, em que no domínio da cultura só havia uma Secretaria de Estado, mas gostam tanto de evidenciar este facto como sendo um aspecto positivo, o que é certo é que estamos perante um projeto de resolução que nos é patente, certamente motivado pelo ímpeto da necessidade de apresentar algo sobre esta natureza por parte de quem o fez, da deputada Cristina Rodrigues, mas que é um projeto de resolução de ponto único, um ponto único que diz, que recomenda ao Governo que proceda à convocação do Conselho Nacional da Cultura com o objetivo de debater os principais problemas do setor no contexto atual da pandemia, definir medidas a implementar para os resolver e preparar a retoma da atividade. Um ponto único, não que isto seja de mérito, mas é um ponto único sobre a importância de convocar o Conselho. E perante isto, Sra. Presidente, caras e caros colegas deputados, apenas dizer, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, dizer uma coisa, dizer do nosso, e dizer o seguinte, que se impõe a constatação do nosso lamento, uma constatação com lamento do seguinte. Em primeiro, que infelizmente para a cultura em Portugal, infelizmente, este Ministério da Cultura, aquilo que nós dizemos é que infelizmente mais não significa melhor. E depois a constatação, o tal lamento e a constatação de que razão tem o PSD quando tem vindo a alertar para a necessidade de haver uma estratégia de política pública e razão tem o PSD quando diz que este Ministério da Cultura é incapaz, que não ouve, que não consulta, que não acolhe e que é ineficiente na possibilidade de criar estratégias para fazer face à pandemia Covid, não só, mas também uma estratégia para o futuro. E era só, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Muito bom dia a todas as pessoas. Muito cumprimento a Sra. Presidente e todos os senhores e senhoras deputados aqui presentes e os que estão também, como eu, pela via digital. Sobre este projeto de recomendação que pretende que o Governo convoque o Conselho Nacional de Cultura, revela, antes de mais, essa convocação, esse pedido de aconselhamento junto ao Conselho Nacional não tem sido frequente como deveria ser, em particular numa altura como esta. Destaco que este Conselho Nacional de Cultura tem uma abrangência de intervenção que importa destacar, que vai desde, sem dúvida, as atividades culturais até mesmo às questões relacionadas com o património, com os sítios arqueológicos, entre muitos outros aspectos. Portanto, o Bloco de Esquerda acompanhará esta recomendação da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, manifesta a preocupação pelo facto de o Governo não convocar com a regularidade que deveria convocar este Conselho e provavelmente poderia para esta Comissão pensar em ela própria ouvir este mesmo Conselho. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estou aqui a tentar ligar o vídeo, peço desculpa. Aqui está. Creio que já está. Sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sei se me estão a ouvir em condições.
Estamos não. A ouvir, estamos sim. A ver. Está com um belíssimo rabo de cavalo. E estamos a ouvi-la.
Muito obrigada, então, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento as senhoras e senhores deputados e agradeço esta oportunidade de falarmos sobre esta matéria do Conselho Nacional de Cultura, porque, efetivamente, tem sido um assunto que se calhar não tem passado com tanta regularidade assim aqui pela Comissão, mas que talvez mereça, efetivamente, alguma reflexão pelo que este projeto tem esse mérito também de puxar esse assunto para aqui, para a nossa discussão. E uma das inquietações que o PCP tem é, de facto, o momento que nós atravessamos, que se já vinha marcado na cultura por uma profunda crise, com a epidemia foram agravadas muitas fragilidades que vinham de antes e foram acrescidos outros problemas novos e que necessitavam resposta muito ampla. E efetivamente parecia-nos que teria sido lógico permitir que aquelas estruturas que têm um papel de aconselhamento a vários níveis, como existem os vários conselhos nacionais em várias matérias, pudessem contribuir com a sua reflexão, com as suas propostas, com a sua análise para aquilo que é o trabalho que é preciso ter sobre ao nível do governo em termos de intervenção para resolver os problemas que estão colocados no concreto, no terreno. E, portanto, foi que que foi de facto com alguma perplexidade que vimos que o Conselho Nacional de Cultura durante este tempo não reuniu. Aliás, problema que já era também manifesto anteriormente, porque as reuniões plenárias do Conselho Nacional de Cultura já tinham muitos constrangimentos anteriores ao nível da sua realização, o que nos leva a perguntar se numa situação de urgência como estas, ou de emergência, com tantos problemas, com tantos desafios, com tantas questões, se o Conselho Nacional de Cultura não reuniu, então para que é que serve um Conselho Nacional de Cultura nestas condições? Não é isto que está subjacente aqui ao projeto de resolução, que de facto o que recomenda é que, no concreto, para resolver os problemas concretos, se possa ativar o funcionamento deste órgão para questões práticas, e faz todo o sentido, mas efetivamente parece-nos que a discussão tem de ir mais longe, que é nos moldes, dos moldes em que nós temos neste momento o CNC, para que é que ele serve, o que é que ele pode fazer e o que é preciso ser alterado para que efetivamente tenhamos aqui um órgão de aconselhamento ao nível da política cultural que tenha validade, impacto, profundidade de trabalho e que não se limite meramente à elaboração de pareceres escritos e notas de apoio, enfim. E de facto, essa será uma discussão para outra altura, mas creio que esta é uma oportunidade também para nos convocar a essa reflexão e era essa nota que o PCP também aqui gostaria de deixar, acompanhando aquilo que será o projeto de resolução que aqui está, hoje apresentado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que também nos acompanha por via eletrónica.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos, a todas, acho eu. Queria começar por saudar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues por trazer esta iniciativa à discussão à Comissão, que nós naturalmente acompanhamos. Compreendo a intervenção anterior da Sra. Deputada Ana Mesquita, mas acho que talvez, até para lhe dar sequência, a primeira coisa que é preciso fazer é justamente convocar o CNC para uma reunião, imagino que com a tutela, para poder até compreender porque é que não são, de forma espontânea e natural, chamados para intervir num processo, por exemplo, complexo como o da elaboração do estatuto do artista ou outros que estão em curso. Aliás, ainda há bem pouco tempo tivemos notícias de um Conselho de Ministros muito prolixo em matéria de cultura e é de facto estranho que o CNC não seja ouvido. De resto, várias das entidades que também têm passado por esta comissão, e agora de memória lembro-me, por exemplo, da Plataforma Convergência para a Cultura, terem feito nota de que o CNC não estava a ser ouvido e faziam-no com desagrado, ou pelo menos lamentando. Outros ministérios têm órgãos semelhantes que talvez tenham uma atuação mais musculada, realmente importaria perceber a diferença. Estou a pensar, por exemplo, na educação. Também tem um Conselho Nacional de Educação, que reúne, quer em termos plenários, quer em termos setoriais, exatamente para poder ser um órgão de aconselhamento e às vezes até, e várias vezes até por intervenção do grupo parlamentar do Partido Socialista, é produtor de informação até para suporte àquilo que são as matérias em discussão, quer pelo Governo, quer pelo Parlamento. E, portanto, por todas estas razões, faz-nos sentido no CDS que o CNC tenha um papel mais atuante e parece-nos que o primeiro passo é aquele que este projeto recomenda, que é que seja ouvido nesta fase pelo Ministério da Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto à Senhora Deputada Cristina Rodrigues se quer voltar a usar a palavra.
Sim, rapidamente, Senhora Presidente.
Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada. Queria só agradecer todos os comentários que foram feitos e dizer também que concordo com o que a deputada Ana Mesquita e a deputada Ana Rita Bessa mencionaram. Portanto, acho que deve haver realmente aqui depois uma reflexão mais profunda sobre os moldes com que o Conselho Nacional de Cultura neste momento está previsto e, de facto, há um paralelismo importante com o Conselho Nacional de Educação, que tem reuniões, por exemplo, fixas, não fica simplesmente à espera da convocatória, e tem aqui um bocadinho mais de liberdade de atuação. Mas pronto, isso de facto será uma outra discussão e é só para agradecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como sabem, agora os serviços irão elaborar uma informação que se seguirá para, com o pedido de agendamento da votação em plenário. Vamos agora passar ao ponto 3. É uma discussão conjunta do projeto de resolução número 1022/14 segunda da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que proteja o Arco Rebelo e o Património Naval do Douro, e o projeto de resolução número 1284/14, de iniciativa do Partido Comunista Português, que recomenda a salvaguarda do Barco Rebelo e do Património Naval no Rio Douro. Vou passar a palavra agora à Sra. Deputada Bibiana Cunha, que nos acompanha online.
Confirmo, Sra. Presidente. Obrigada. Aproveito para cumprimentar. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e procurando ser relativamente breve nesta exposição deste projeto de recomendação que aqui trazemos. Procurarei então, evidentemente, contextualizar aquela que é a realidade da marginal de Gaia ao longo dos últimos anos. Tem sido alvo de um processo de intervenção profundo. Falamos de uma zona ribeirinha que tem elevado interesse, seja pelo seu valor paisagístico, que é aliás reconhecido internacionalmente, seja também pelo próprio interesse relacionado com a produção do vinho do Porto. Acontece que por vezes estas intervenções nem sempre têm em conta a importância de manter vivos de manter a vivacidade de tudo aquilo que acontece e que traz precisamente todo o interesse para as zonas em questão e evidentemente quando trazemos aqui o assunto do estaleiro naval e o contextualizamos a história desta empresa, estamos a falar de um património que nos diferencia, de um património que torna único até a experiência de quem visita a zona ribeirinha de Gaia. Falamos da possibilidade de se ver in loco a forma artesanal como são construídos, como são reparados os barcos rabelos, até com a cidade do Porto como pano de fundo. É de facto uma experiência única e que cujo valor é inestimável. Mas também neste contexto das várias intervenções que têm sido feitas na zona ribeirinha de Gaia, quando demos entrada deste projeto de recomendação, tinha vindo a público a posição da administração do Porto Douro, Leixões e Viana, da PDL, e daquela que foi também a intervenção da Câmara Municipal de Gaia em relação à intimação que a empresa tinha recebido para se deslocalizar, para encontrar aqui um outro local que visasse operar, uma vez que a PDL necessitava daquele espaço. Entretanto, sabemos que a Câmara Municipal de Gaia terá vindo aqui intervir como mediadora na perspectiva de resolver e encontrar uma solução para manter a empresa neste local, o que nós entendemos e porque nos parece sobre modo importante é que possa haver aqui por parte do Governo, em articulação evidentemente com a PDL e com a Câmara Municipal de Gaia, porque também se incluiu no processo, diligências no sentido que nos move, que é garantir a proteção e a preservação de um património naval que é único, que é diferenciador, que faz parte da nossa cultura, tudo o que este estaleiro representa e que inclui a construção e reparação de barcos rabelos, mas também inclui técnicas que são centenárias ao nível da carpintaria naval e de calafate, e portanto o desafio que aqui trazemos à Comissão de Cultura é que se possa recomendar ao Governo que diligencie no sentido disto mesmo que acabei de expor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e novamente cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. O PCP traz este projeto de resolução, efetivamente, porque há aqui um contexto muito particular em relação ao Barco Rabelo e ao património naval do Rio Douro, que nos parece que deve ser. Independentemente de toda a circunstância concreta que reveste o caso concreto do estaleiro atualmente em operação, que exige por parte do governo medidas que evitem, ao fim e ao cabo, alguma possibilidade de desaparecimento desta forma de saber fazer e de autêntica paisagem cultural que existe no Norte, no Porto, no Douro, e que nós consideramos que deve ser valorizada. De facto, estamos aqui a falar de um património que tem uma componente muito grande em relação ao saber fazer, que é transmitido de geração em geração, aquilo que é a manutenção dos barcos, a construção dos barcos, aquilo que efetivamente é toda uma cultura organizacional que já não se encontra, porque se antes havia, nomeadamente ali na zona da Afurada, uma série de estaleiros que construíam embarcações, neste momento resta um, e se não forem tomadas medidas para lá da questão, naturalmente, da viabilização em si da empresa, que essa é uma matéria, mas se não houver medidas e visões mais latas em relação a esta matéria da preservação e salvaguarda do Barco Rabelo e da indústria naval do Douro, teremos, de facto, em cima da mesa um risco muito grande de desaparecimento de uma arte e de uma cultura que é particular e que merece ser mais conhecida, mais valorizada e mais divulgada. E, portanto, há efetivamente este diferendo entre a SOCRENAVAL e a APDL, com notas que já vêm de há bastante tempo, não são situações novas. Evidentemente que neste ano houve aqui alguns desenvolvimentos e, portanto, importava naturalmente encontrar soluções para isso, para que efetivamente haja ali, naquele espaço, naquela zona, naquele contexto, esta possibilidade de contacto com esta realidade e de manutenção da produção. Mas até mesmo, de facto, em termos de turismo, quando pensamos corretamente naquilo que é uma perspectiva de diferenciação do que existe, não basta termos mais uma esplanada num sítio bonito. Ganhamos muito mais e ficamos todos muito mais enriquecidos se tivermos o acesso, nomeadamente, a esta forma de trabalho, de construção, ao fim e ao cabo, daquilo que é um elemento identificador da cultura e do povo naquela zona. E, portanto, parece-nos que há todo o interesse em fomentar essa visão e tomar medidas que assegurem a salvaguarda dos barcos rebelos, do património naval do Rio Douro, com a sua identificação, documentação, investigação, preservação, proteção, promoção, valorização e transmissão, e aquilo que nós colocamos é precisamente não só pela educação formal, mas também pela não formal, revitalizando muitos dos aspectos deste património. Isto, aliás, vem no seguimento de recomendações internacionais que se prendem com a própria valorização do conceito de património imaterial, na vertente do saber fazer, e, portanto, esta também é uma questão importante, e é isso mesmo que nós recomendamos ao governo, é que possam ser encontradas e tomadas essas medidas que assegurem esta salvaguarda e envolver, porque nos parece que é parceiro que naturalmente tem também interesse nesse aspecto, a própria administração da APDL, no sentido de se encontrarem soluções para haver essa valorização, havendo aqui naturalmente alguma margem de por parte pronto, na nossa recomendação, para que sejam encontradas as soluções mais adequadas para que isso possa ser uma realidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Senhor Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Partido Socialista. Por favor, Senhor Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Enfim, eu agradeço estes dois projetos por nos dar a oportunidade de discutir esta questão. E eu acho que para discutir esta questão é preciso dividi-la. E vamos começar, portanto, pela primeira parte sobre o que é o histórico da SOCRENAVAL e o problema que temos neste momento com a sua instalação naquele local. A SOCRENAVAL tinha um título de licença atribuído pela APDL desde 1985 e que lhe dava a possibilidade de utilização desse espaço, ou melhor, de 927 metros quadrados desse espaço, para a exploração do seu estaleiro. Desde 2000, Soca Naval está instalada neste espaço sem qualquer título de licença. Isso significa que desde 2000, há 21 anos, a Soca Naval está naquele espaço sem ter autorização para ocupação daquele espaço. Essa é a primeira parte que é relevante. A segunda parte que é relevante é perceber que isto obviamente teve diversas fases. Houve uma altura em que a gestão daquele espaço esteve sob a alçada da Gaia Polis, isso não é o caso desde 2015, mas desde que voltou a alçada da APDL, esta situação não se alterou. Houve uma tentativa de um lançamento do concurso concursal, não houve interesse da parte da Soca Naval e, portanto, não houve possibilidade de regularizar a situação da Soca Naval naquele espaço. Agora, há um conjunto, esta é a primeira parte, que é a parte que é importante perceber. O que se passa neste momento com a Soca Naval é uma disputa judicial entre a Soca Naval e a APDL, que tutela aquele espaço. E, portanto, a primeira coisa que me apraz dizer aqui é que os dois projetos têm objetivos diferentes e até fundamentações diferentes. E, desse ponto de vista, eu agradeço até a cautela com que a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, disse que trazia este projeto, independentemente da situação concreta do estaleiro, porque essa é a primeira parte que me parece relevante. Não me parece, e não parece ao Partido Socialista, que caiba à Assembleia da República pronunciar-se ou discutir nesta Câmara processos judiciais em curso e politicamente pressionar a decisão de processos judiciais em curso. Essa é a primeira parte que eu acho que é relevante dizer. A segunda parte é sobre a forma como contestam a intervenção dos diversos intervenientes neste processo. Uma das coisas que ambos os projetos dizem, e que é falso, e é preciso dizer isto claramente, é que a APDL quer fazer o despejo da Soca Naval para a instalação de uma rampa de acesso a um anfíbio que vai ser um modo de transporte público promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. E eu não vou sequer discutir a localização, porque a localização, já a APDL e a Câmara Municipal de Gaia esclareceram que esse não vai ser o local de instalação da rampa do anfíbio e, portanto, não vale a pena fazer essa parte do debate. Mas há outra parte que, objetivamente, não foi dita e que reforça a mentira, e é preciso dizê-lo desta forma. É que aquilo que nenhum dos dois grupos parlamentares que apresentaram este projeto disseram é que, mesmo que fosse instalada aí a rampa do anfíbio, o problema não era a presença da Soca Naval lá. O problema é que a Soca Naval, mesmo já não tendo licença desde o ano 2000, mesmo recorrendo apenas ao título de 1985, em que podia ocupar pouco mais de 900 metros quadrados, neste momento ocupa mais de 2.100 metros quadrados. E, portanto, a Soca Naval, neste momento, não só ocupa ilegalmente o espaço que lhe foi atribuído e ao qual já não tem direito desde 2000, como ocupa muito mais espaço, entre o qual o espaço onde poderia vir a ser instalada essa rampa. E, portanto, querer fazer depender de uma possibilidade em estudo, de instalação de um meio de transporte público, e fazer depender disso o despejo da Soca Naval, é pura e simplesmente falso. E é preciso dizê-lo aqui. Outra coisa que é preciso discutir também é se... Uma coisa é nós dizermos que queremos preservar o património do Barco Rabelo, e certamente o Partido Socialista estará disponível para isso. Outra coisa é, apesar de depois não o dizerem na resolução, mas dizerem-no na fundamentação, querer defender a Soca Naval por aquilo que ela representa de património de construção de Barcos Rabelos. Ora bem, a Soca Naval não constrói Barcos Rabelos. Aliás, segundo a informação que eu tenho, o último Barco Rabelo produzido em Portugal foi em 93 ou 94 na freguesia da Lomba, ao concelho de Gondomar. Nós estamos a falar de um estaleiro de reparação naval que repara vários barcos, entre os quais Barcos Rabelos. O que a Soca Naval faz não é construir Barcos Rabelos, em alguns casos, e isso acaba por ficar explícito num dos projetos, embora não seja suficientemente evidente, é fazer imitações de Barcos Rabelos a motor para a atração turística, que é uma coisa totalmente distinta. Se nós estamos a falar de defesa de património cultural, nós precisamos defender o património do Barco Rabelo, não as imitações turísticas com barcos a motor para chamariz. E, portanto, aquilo que seria importante era perceber o que já existe hoje em dia de preservação do património do Barco Rabelo. Identifica-se bem a proposta da Câmara Municipal do Peso da Régua de defender a classificação como património da humanidade. Isso é positivo, é uma boa medida para defender o património cultural que aqui falamos. Fala-se também, e bem, por exemplo, do caso da Câmara Municipal de Mesão Frio, construiu um centro interpretativo do Barco Rabelo, e é importante que nós possamos discutir se há medidas adicionais, e aqui, infelizmente, nestes projetos não são explicitadas, medidas adicionais para proteger não só o conhecimento das artes tradicionais de construção dos barcos, mas também da sua reparação. Essa parte é importante. Mas dizer isso não é a mesma coisa que dizer que a preservação do Açougue Naval é fundamental à defesa deste património, porque aí não estamos a ser corretos. Isso não é verdade. Depois é preciso dizer também outra coisa. Parte da razão pela qual a PDL tentou, já em momento anterior, deslocalizar o estaleiro do Açougue Naval tem a ver com o facto daquele tipo de atividade não poder ser permitido naquela zona, por uma razão simples. E aqui... A pergunta coloca-se ao PCP também, mas especialmente ao PAN. Faz sentido, em 2021, que nós autorizemos a utilização de um plano de água para reparação naval, com decapagens e pinturas, com a utilização de tintas com metais, poluindo a água? Estará a Agência Portuguesa do Ambiente em condições de autorizar a utilização daquele espaço para aquela atividade? Não estaremos nós a descurar a defesa do ambiente? Não deve ser essa uma preocupação também do PAN que aqui nos vem propor este projeto? E, portanto, eu parece-me que preservar a própria atividade da Açougue Naval, até para o seu próprio bem, não é fazendo, abrindo-lhe uma exceção naquilo que seria permitido a qualquer outra pessoa que agora quisesse instalar uma empresa. Não seria permitido, certamente, a um outro estaleiro naval que se quisesse instalar, que fizesse aquele tipo de operações no plano de água. A Agência Portuguesa do Ambiente certamente que não o permitiria. Neste caso ainda não foi chamada a pronunciar-se, mas nós não estamos já em condições de dizer que isso não seria aceitável. E, portanto, aquilo que é importante perceber aqui é que a Câmara Municipal de Gaia envolveu-se como mediadora neste conflito, mas que é uma disputa legal entre duas partes. Não cabe à Assembleia da República colocar-se como parte interessada num processo judicial em curso. Sobre o resto que nós podemos discutir, o que pode estar em causa não é só carnaval. É uma perspectiva mais ampla, e aí, mais uma vez, reforço, felizmente, foi essa a diferenciação que fez o Partido Comunista Português na defesa do seu projeto. O que pode estar em causa é o que é que a Assembleia da República pode recomendar ao Governo como medidas adicionais, para além daquelas que já estão no terreno e propostas até por vários municípios, de defesa do património cultural sobre o Barco Rabelo. E, portanto, aquilo que nos parece é que aquilo que nos é proposto em concreto não joga com aquilo que seria a sua intenção. No plano das intenções, acho que nenhum grupo parlamentar na Assembleia da República discorda da vontade de valorizar um património cultural concreto. Mas olhando para o texto dos projetos de resolução, eu tenho dúvida se seja isso que se pretende. E eu acho que é isso que é preciso assinalar também, mas acima de tudo desfazer este debate, porque me parece que está recheado de equívocos e que era importante esclarecer aqui.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o PAN e o Partido Comunista Português pela iniciativa que nos trouxeram. E, Sra. Presidente...
Sr. Deputado, peço só, desculpa, só uma pequena interrupção. Não é má vontade. É só para dizer que não está a ser transmitida imagem. A única imagem que está a ser transmitida é aquela que ali está no ecrã. Enfim. Sim. Bom, mas o Sr. António Maduro está a tentar com os serviços da Assembleia e não está a conseguir. Agora temos uma imagem da RTV2. Pois, mas aqui estão opacos. Sim, bom. Bom, ao senhor deputado. O senhor deputado Eduardo Barroco de Melo também falou sem imagem. Aliás, desde que acabou a... Desde que acabou a outra da audição, ficámos assim... Ó, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não há imagem, mas há mensagem. E, portanto, eu voltarei ao tema. E até porque pretendia, e vou mesmo começar assim, porque, Sra. Presidente, há dias assim. E com algum desgosto partidário, mas satisfação democrática, o PSD revê-se integralmente na intervenção do Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, que cumprimento e que ouvi muito atentamente. Gostei especialmente da sua intervenção, começando até por recordar que eu nasci em Vila Nova de Gaia e, portanto, isso não me dá nenhuma autoridade especial sobre o tema, mas eu habituei-me a ver os Bairros Rebelos. Curiosamente, um dia até perguntei porque é que os Bairros Rebelos e porque é que o vinho do Porto ficava na margem esquerda, se era vinho do Porto, porque é que não ficava no Porto, e alguém me explicava que tinha a ver com a sombra, a temperatura das caves, e eu aprendi mais essa sobre a minha terra e sobre a minha cidade onde eu nasci. E, portanto, sem autoridade nenhuma especial, olhando apenas para o mérito dos projetos e o mérito da intervenção, o Sr. Deputado, dizer o seguinte: de facto, há a boleia de alguma candura do título do projeto e das suas conclusões, vem embrulhada muita coisa. E vem um conjunto de elementos sobre os quais o PSD gosta de tocar com pinças. Uma coisa é falar de comunicação social, onde a iniciativa privada, por muito privada que seja, toca interesse público de forma muito relevante e a Assembleia da República pode e deve ter um papel a ter. Quando nós falamos aqui de área judicial, quando nós falamos aqui de interesses privados e quando falamos aqui de intervenção autárquica, nós temos que ir muito mais devagar, porque estamos a tocar áreas que têm uma autonomia própria e nós temos o conjunto de competências que temos e temos que olhar para elas com muito cuidado. De facto, lendo os projetos, que eu reconheço que são diferentes, lendo os projetos, há um diferendo judicial, até se fala aqui em inexistência de licenças, fala-se em existência de dívidas, fala-se de uma empresa privada, fala-se da intervenção do município, fala-se em tribunais. Isto não nos dá nenhum conforto para tomar decisões políticas, sob pena de, ou por mero aproveitamento político, já que é a Câmara de Vila Nova de Gaia, que é do Partido Socialista, é para dizer mal, não estamos cá, não servimos para esse papel, ou vamos comentar ações judiciais que eu nem sei se estão findas, era o que nos faltava, ou vamos agora defender um privado, porque é privado, então aí ainda mais complicado seria. Outra coisa bem diferente, o Sr. Deputado referiu isso muitíssimo bem, com mais um elogio destes, eu já nem sei como é que vai acabar a nossa audição de hoje, mas referiu muitíssimo bem que é, coisa diferente é a parte cultural da questão. Nós temos que manter este tipo de atividades vivas, porque elas são muito relevantes. E elas não são só relevantes, e esta mania tão portuguesa que o dinheiro da cultura é gasto e não é investido é uma coisa que me mata, elas são relevantes porque elas também serão a prazo, não só o reconhecimento da nossa identidade, mas serão rentabilizáveis até do ponto de vista do turismo, do conhecimento, das escolas e daquilo que é o Portugal que nós também queremos manter. E, portanto, sim, manter as tradições, sim, encontrar plataformas. Se calhar tem que ser plataformas não especialmente vocacionadas para a área comercial ou para o lucro, tem que ser preservadas de outra maneira, sim, com a intervenção de investimento público, se necessário. Agora, porque só uma empresa privada, que compreende ou não compreende, faz isto, e portanto ela tem que ficar e tem que continuar, seja a que preço for, a reboque de uma alegada manutenção de uma tradição, nós não acompanhamos, desse ponto de vista, o teor dos projetos e, portanto, o PSD, no momento próprio, tomará posição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Por parte do Bloco de Esquerda, antes de mais, gostaria de saudar a iniciativa do PAN e do PCP relativamente a este problema. Eu recordo que a relação entre a APDL e depois todas as entidades privadas que atuam na margem do Rio Douro, ora direita, ora esquerda, tem vindo a ser aquela que privilegia a construção de restaurantes, de esplanadas e remetendo as atividades tradicionais como a construção de barcos e, no caso específico, do barco Rebelo para um plano absolutamente secundário. É evidente que há aqui uma questão judicial que importará resolver, e é uma parte da questão, mas a segunda parte da questão, e penso que é essa que se refere a ambos os projetos, tem a ver com a preservação da tradição da construção do barco Rebelo, bem como da sua memória imaterial no que diz respeito às técnicas e ao saber fazer que, para já, só esta empresa está a garantir. Em que modelos isto poderá fazer, será uma discussão futura a ter. No momento, o que importa preservar é o último estaleiro que faz faz esta produção específica destes barcos históricos e que tem um contributo relevantíssimo, quer para a manutenção da classificação da paisagem do Douro como património mundial, quer mesmo como a classificação da paisagem da própria cidade de Porto e, por consequência, a margem de Gaia, também na classificação do património mundial. Portanto, por parte do Bloco de Esquerda, há toda a abertura para encontrar a solução para este problema e, sobretudo, para a preservação desta técnica de construção ancestral e a sua divulgação e visualização junto da população, nomeadamente de quem visita a cidade de Porto, dos habitantes, quer da margem de Gaia, quer da margem de Porto, e também das gerações vindouras. Por isso, o Bloco de Esquerda acompanhará ambos os projetos. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de aproveitar este momento para comentar algumas afirmações que aqui foram feitas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, e começaria pelo seguinte: o Sr. Deputado aqui apresentou aquela que tem vindo a ser a versão apresentada pela PDL neste diferendo. Segundo a informação que nós dispomos, que foi sustentada numa decisão judicial, esta empresa terá licença válida para o uso do domínio público fluvial e até tem procedido, de acordo com a ordem do Tribunal, ao pagamento daquilo que é esta licença todos os semestres. Mas posto isso, e porque de facto esse é um diferendo judicial, apesar de neste momento, ao que sabemos, a Câmara Municipal de Gaia se terá oferecido para fora dessa mesma esfera mediar este conflito, procurando resolvê-lo fora do contexto judicial e, portanto, procurando resolvê-lo naquilo que é a discussão política e o interesse desta atividade para o município. Sobre isso, certamente, a Câmara Municipal de Gaia poderá dar as suas explicações. Não é, de facto, isso que nos move neste projeto de recomendação. O que nos move é evidente: nós queremos com este projeto garantir a proteção e a preservação de um património naval que é único, que é diferenciador, que deve fazer parte da nossa cultura e onde se inclui técnicas que de facto são transmitidas de geração em geração. Naquele estaleiro falamos das técnicas de carpintaria naval, das técnicas de calafate. O Sr. Deputado ainda aproveita para falar sobre os impactos ambientais. Certamente o Sr. Deputado, uma vez que pertence ao partido que suporta o governo, nos saberá melhor dizer porque é que a APA nunca se pronunciou sobre os impactos ambientais decorrentes desta empresa. Ou então pergunto-lhe se a APA só se pronuncia quando o PAN solicita. Portanto, certamente será o Sr. Deputado que estará melhor habilitado para nos responder a isso. E também lhe digo o seguinte: se o estudo de impacto ambiental for como o último que eu li da APA, desde já lhe digo que a empresa poderá estar perfeitamente descansada, uma vez que a APA encontrará todas as soluções para que a empresa continue a operar, desde que possa resolver uma outra questão. Portanto, esse é um aspecto que, evidentemente, teria que devolver ao Sr. Deputado. Depois, gostaria também de dizer o seguinte: eu gostaria de o ver realmente preocupado com a preservação do património naval, que é de facto o que se pretende com este projeto, e também preocupado com o facto de não perdermos uma atividade única no município de Vila Nova de Gaia, que evidentemente também nos diferencia naquilo que é a atividade referente à reconstrução, às técnicas de carpintaria, aquilo que é evidentemente diferenciador e que, como bem referiu o Sr. Deputado na sua intervenção, intervenção, havia até a intenção, desconheço, sou sincera, qual o ponto de situação do processo que a Câmara Municipal do Peso da Régua e a Confraria dos Vinhos do Porto divulgaram em 2020, salvo erro, que iriam dar início a um processo de candidatura para a classificação do Barco Rabelo como Património Mundial da Humanidade, certamente reconhecerá a importância de Vila Nova de Gaia estar neste roteiro e fazer parte deste processo, de contribuir para este processo de reconhecimento do Barco Rabelo e da sua importância enquanto Património Mundial da Humanidade. Eu terminaria apenas dizendo que, relativamente àquela que foi uma espécie de destilar de ódio sobre esta empresa em particular, eu não acompanho, evidentemente, essa posição. Gostaria que essa mesma posição fosse coerente, nomeadamente em relação àquilo que foi o novo cais que a PDL permitiu instalar um pouco mais acima e cujo ruído emitido pelos dois barcos que lá se encontram não permitem que nem de um lado nem do outro do rio as pessoas consigam descansar, aspecto sobre o qual o PAN já apresentou as suas várias reclamações à PDL e até hoje não tem resposta. Portanto, o que pediria era que eventualmente repensassem e focassem aquele que é o objetivo deste projeto de recomendação, que é que o Governo diligencie no sentido da preservação desta arte e deste nosso património cultural. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar também novamente a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria de agradecer as intervenções que foram realizadas, mas há aqui que fazer alguma destrinça em relação àquilo que é o objetivo do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PCP. E, de nossa parte, como é evidente, não poderia ser de outra maneira, nós temos todo o respeito pela independência do Poder Judicial e pela autonomia do Poder Local Democrático. E, portanto, nós não intervimos com este projeto de resolução, nem poderíamos, nem é nosso hábito de maneira nenhuma, intervir nesse campo. A César o que é de César e cada um no seu galho. Agora, como é evidente, não poderíamos estar a falar da defesa do Barco Rabelo e do património naval do Rio Douro e ignorar em absoluto o papel de uma empresa que de facto se tem dedicado à atividade e que, seja de uma forma ou seja de outra, porque a questão não é só construir o produto final, é fazer reparação, é fazer manutenção, é fazer a transmissão do tal conhecimento. E, portanto, naturalmente, neste enquadramento seria difícil não fazer referência a uma situação complicada que está a decorrer, terá a sua tramitação própria, mas que, como é evidente, também nos deve preocupar a todos, não é? Enquanto uma questão geral relativamente a esta matéria. E, portanto, nós com prudência naturalmente abordamos este assunto, mas consideramos que deve haver aqui um esforço, e isto independente da parte estrita da salvaguarda do património, mas que deve haver aqui um esforço de, havendo uma empresa viável em atividade, tentar salvaguardar postos de trabalho, formas de trabalho, produção nacional, inclusivamente, altamente diferenciada, enfim, todas estas questões devem ser tidas em conta para se tentar arranjar uma solução, e nós defendemos que deve haver evidentemente um esforço para que isso seja uma realidade, mas sem esgotar a discussão do nosso projeto de resolução também nesta matéria. Não podemos, estranhamos que se possam ir remeter alguns ou ir buscar alguns argumentos em relação às questões ambientais, sendo que não é propriamente em termos da solução do projeto de resolução, não pretende aqui resolver determinado tipo de matérias, mas podemos dizer, como é evidente, qualquer estudo que possa ser feito e que possa levantar condicionantes e limitações e adaptações ao funcionamento por via a salvaguardar também aquilo que é a questão ambiental, há, com certeza, possibilidades de o fazer, mas isso não é, de facto, aqui no âmbito desta discussão que deve ser colocado ou achado. Parece-me que aqui há outras matérias que estão em cima da mesa e têm sido essas que nós queremos abordar. Temos de informação, efetivamente, que houve a previsão de construção da tal rampa de acesso. Eventualmente pode ter havido alterações a projeto, não dizemos que não. Agora, o que é facto é que há aqui uma série de situações que colocam em perigo aquilo que é a atividade desta empresa que se dedica a esta arte, que se enquadra nesta questão mais geral, e essa é uma preocupação global que temos e que achamos que pode haver aqui um esforço para se encontrar soluções adequadas. E, portanto, em relação aos casos concretos de preservação do Arco Rabelo e do património naval, que foram também indicados pelo senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, que têm a ver com outras autarquias e outros pontos em que se estarão a desenvolver ações muito concretas com esse objetivo. E a ideia que nós temos é que, mais uma vez, lá está, sem atentar contra a autonomia do poder local, democrático, é precisamente havendo uma visão de conjunto que só virá naturalmente, tendo em conta aquilo que é a própria obrigação do Estado na salvaguarda do seu património em termos gerais, a possibilidade de precisamente envolver as entidades que possam contribuir para este processo de salvaguarda, que nos parece que é muito importante e é efetivamente também aqui o nosso objetivo. E que na nossa resolução, inclusivamente, a redação que nós optamos por colocar vem precisamente já das linhas, não só nacionais, mas até internacionais, relativamente àquilo que é a salvaguarda deste património e, inclusivamente, naquilo que é a transmissão do conhecimento, que é uma das matérias que aqui está, e nós colocámos, não é só pela educação formal, é também pela não formal. Que é fundamental ter aqui em conta para que possamos, ainda durante muito tempo, porque faz todo o sentido, ter os barcos a navegar, os barcos rabelos a navegar no Douro e termos a possibilidade de esta arte não se esgotar, porque infelizmente não há capacidade para que ela na prática exista. E, portanto, são estas as nossas preocupações e é com esse objetivo também que trazemos aqui o projeto de resolução do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo pede novamente a palavra. Eu agradecera que fosse sucinto. Está
Sim,
bem?
Senhora Presidente, vou tentar ser sucinto. Eu
Obrigada.
começava agora pelo fim, agradecendo esta resposta da Senhora Deputada Ana Mesquita, e eu sei que este é um problema de discutir dois projetos ao mesmo tempo, e se calhar eu não fui perfeitamente claro. Mas queria dizer, Senhora Deputada, que eu concedo, obviamente, que independentemente das diferenças que possam existir entre o Partido Socialista e o PCP no plano democrático, nós reconhecemos a longa história do PCP e a preparação do PCP no, na, na elaboração das suas propostas e, portanto, agradeço, obviamente, que a parte resolutiva deste projeto de resolução acrescente, de facto, algo ao debate. E se isto não ficou claro na minha primeira intervenção, quero que fique bem claro. Porque, de facto, o problema que eu levantei sobre o projeto de resolução do PCP foi sobre algumas considerações na parte da exposição de motivos. Mas na parte resolutiva, e que procurei clarificar na minha primeira intervenção, que acho que já ficaram claras, na parte resolutiva, de facto, o PCP ultrapassa o problema das considerações iniciais. Qual era o problema que nós tínhamos aqui? É que defender a preservação da construção e manutenção de barcos rebelos não é defender a existência da Socre Naval. Ou seja, independentemente da nossa vontade, nós não vamos obrigar uma empresa, seja ela qual for, a laborar continuamente para a defesa de um património cultural. Isso não vai acontecer. Isso é independente desta questão em concreto. E, portanto, isso ultrapassa-se quando o PCP, e bem, na parte resolutiva do projeto, fala sobre a necessidade de identificar, documentar, investigar, preservar. Ou seja, faz um conjunto de considerações que se prendem sobre a investigação desta prática e, portanto, sobre a recolha da memória histórica sobre esta prática, que nos permite, de facto, preservar este conhecimento, e é isso que eu acho que é relevante. E, portanto, é um bom contributo para o debate, ainda que, mais uma vez, possa discordar algumas coisas na parte da exposição de motivos, dá um bom contributo para o debate e acrescenta às iniciativas que já existem neste momento no terreno para a preservação do barco Rebelo. E isso acho que é muito importante e acho que fique claro. Coisa diferente é o projeto Tupan, e é diferente por várias razões. Em primeiro lugar, pelas considerações que faz na exposição de motivos, também pela parte da, pela parte da resolução. O PAN não propõe nada em concreto. Propõe que se garanta a proteção e a preservação do património naval diferenciador. Ora, tendo nenhum objetivo concreto, não tendo nenhuma proposta concreta, remete-nos apenas para a intenção que está na exposição de motivos. E a exposição de motivos deixa-nos claro que para o PAN a defesa deste património é a defesa da Socre Naval. E é aqui que eu acho que a Assembleia da República não deve entrar. Não cabe à Assembleia da República defender a elaboração de operadores privados para defender património cultural. Cabe à Assembleia da República promover ou não recomendações que o Governo possa seguir sobre ações concretas para promover este património cultural. E é isso que o PAN não faz. E ao não fazê-lo, entra sim naquilo que eu disse há pouco. E, portanto, só para terminar, que eu vou ser mesmo muito sucinto, só para terminar, Sra. Deputada, eu acho que esta atividade tem muita importância para Vila Nova de Gaia e dificilmente conhecerá alguém que seja mais defensor da importância de Vila Nova de Gaia. Agora, aquilo que me parece que é relevante é que nós não podemos fazer isto a todo o custo. A Sra. Deputada falou sobre destilar ódio sobre uma empresa privada. Sra. Deputada, eu, em primeiro lugar, eu devo lhe dizer que não lhe posso admitir, e acho que tenho que lhe dizer mesmo assim, não lhe posso admitir que possa fazer esse tipo de considerações porque eu não destilo ódio sobre empresa privada nenhuma. Aquilo que eu disse em concreto é que o motivo que funda a vossa exposição de motivos, que é a construção de embarcações deste tipo por esta empresa, não é verdade. E, portanto, o que eu estou a dizer é que a fundamentação do seu projeto de resolução parte de uma mentira. E, por fim, queria-lhe dizer, para esclarecer, se não percebeu da primeira intervenção, eu digo-lhe muito bem. Eu posso-lhe explicar perfeitamente porque é que a APA não se pronunciou. A APA não se pronuncia porque, obviamente, não se pode pronunciar sobre uma situação que, do ponto de vista legal, não existe. A ocupação daquele espaço é, neste momento, ilegal. E, sendo ilegal, a APA não se pronuncia sobre a emissão de licenças que não existem. Essa é a única razão pela qual não se pode pronunciar. Pensei que isso tivesse ficado claro, mas se não ficou, fica agora.
Pergunto se mais alguma senhora e senhor deputados querem usar da palavra.
Senhora Presidente, só relativamente a esta última intervenção, de forma muito breve, se for possível.
Pois, mas tem que ser mesmo muito breve, porque, de facto, nós ainda temos aqui alguns pontos para tratar e enfim, e não é... Não
será
é
muito algo... breve, Sra. Presidente, são 30 segundos. Relativamente a esta última intervenção do Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, evidentemente tenho o que a comentar, porque quando usa a expressão destilar ódio, prende-se com o facto, com o tom. Eu admito que não estava a ver a sua imagem, só estava a ouvir o som. E, portanto, posso ter sido induzida nesse sentido, uma vez que não acompanhei o seu, a sua imagem, logo não vi as expressões que se encontrava a fazer. Mas do som que ouvi e das considerações que fez, assim foi essa a minha percepção. E, portanto, tendo tido essa percepção, não podia deixar de o alertar que
senhora
foi
deputada,
a imagem
por favor,
que...
se é uma questão de percepções de imagens e faciais,
Senhora Presidente.
Não é o tema desta discussão. Portanto,
vou concluir, Senhora Presidente.
Conclua-se, faz favor.
Vou concluir, Senhora Presidente. Portanto, o que gostaria de dizer é que o Sr. Deputado só apresentou na sua exposição um dos lados da questão. Aquilo que eu queria realmente reiterar e chamar a atenção é que é qual é a intenção. A intenção está partida na parte resolutiva é a proteção deste património naval, registando as críticas que o Sr. Deputado fez ao nosso projeto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora julgo que já não haverá mais nenhuma inscrição. Antes de passarmos ao ponto 4, eu gostaria de informar, por uma questão de organização do trabalho dos grupos, é que o ponto 5 é adiado por requerimento do Partido Comunista Português e de acordo com o estatuto, o regulamento, é automático o adiamento a partir do momento em que um dos grupos parlamentares pede. A mesma coisa relativamente ao ponto 7 desta feita, a requerimento do grupo parlamentar do PSD. E portanto, vamos discutir o ponto 4, vamos discutir o ponto 6 e o ponto 8 e 9. Eu já agora gostaria de informar que eu vou ter que me ausentar. Percorri quase meia comissão e já tenho quem me venha substituir. As senhoras vice-presidentes não podem. E depois comecei pelos deputados do costume, que hoje têm de facto outros a fazer. Já tinha aqui a senhora deputada Carla Borges também disponível, mas o senhor deputado Pedro Cegonho vem a caminho para me substituir. Por isso, a meio do ponto 4, assim que ele chegar, eu sairei. Muito bem, então vamos passar ao ponto 4, discussão conjunta do projeto de resolução número 1192/14, de iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo a preservação do património da antiga estação ferroviária Porto Boa Vista. E também o projeto de resolução número 1283/14, da iniciativa do Partido Comunista Português, que recomenda a salvaguarda e valorização do património cultural da antiga estação ferroviária da Boa Vista e a reversão do contrato de promessa de constituição de direito de superfície. Tem a palavra a senhora deputada Babiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, senhora Presidente. O PAN traz aqui um projeto de recomendação para a preservação do património, de um património existente na cidade do Porto e que se refere àquela que foi a primeira e é conhecida pela antiga estação ferroviária Porto Boa Vista. No fundo, esta estação ferroviária foi a estação principal de ligação do Porto à Póvoa e a Famalicão, também mais tarde da ligação entre o Porto e Guimarães. Ela entrou em funcionamento em 1875 e, portanto, é de facto a primeira estação ferroviária no Porto. Também teve o mérito de ser a primeira estação de uma linha de bitola estreita em Portugal. E isto remete-nos para aquilo que é o seu valor cultural, que é de facto, na nossa perspectiva, evidentemente, incalculável. Ela fez serviço até ser serviço de passageiros até ser substituída pela estação do Porto de Trindade, já em 1938, mas continuou a funcionar, a operar até ao encerramento da linha do Porto à Póvoa, que aconteceu em 2001. A verdade é que, fruto daquela que tem sido o caminho escolhido quer pelo Ministério das Infraestruturas relativamente a um contrato de promessa que tinha para os terrenos que se situam nas imediações desta antiga estação ferroviária, um contrato de promessa que já remonta a 2000 com o El Corte Inglês, e depois, após o licenciamento do PIP por parte da Câmara Municipal, esta estação ferroviária tem sido alvo da iminência de um perigo de destruição. E, portanto, vários cidadãos e cidadãs se mobilizaram no sentido de garantir que ela seria preservada e que haveria aqui uma intervenção com vista a atingir esse mesmo fim. Têm sido também vários os especialistas em património industrial, quer nacionais, quer internacionais, que se têm pronunciado a propósito sobre aquilo que é o valor desta estação ferroviária, mas não se tem conseguido alcançar o caminho que entendemos ser necessário com vista à sua preservação. A própria Câmara Municipal equaciona aqui a transferência física deste imóvel. Nós entendemos que, face àquilo que é a pronúncia dos investigadores e especialistas nacionais e internacionais sobre a matéria, se devem fazer todos os esforços para se alcançar este mesmo fim, que é garantir a preservação deste património cultural que se prende com a preservação desta antiga estação ferroviária, promovendo a sua recuperação e dando aqui ouvidos àqueles que são os nossos investigadores e especialistas nesta matéria e, portanto, desafiaríamos a Assembleia da República a posicionar-se nesse sentido, recomendando ao Governo que possa agir em conformidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Presidente teve necessidade de ser substituída. Prosseguiremos com a nossa ordem de trabalhos. E tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, senhoras e senhores deputados. O projeto do Partido Comunista Português em relação à antiga estação ferroviária da Boa Vista e também dos terrenos é, de facto, de um âmbito um pouco diferente do projeto anteriormente apresentado e dizemo-lo com toda a franqueza, porque não conseguimos nem podemos, mediante aquilo que tem vindo a ser a nossa atuação nesta matéria, de o dizer com toda a frontalidade, que enquadramos esta situação num problema mais amplo, que tem vindo a ser discutido para lá da Comissão Parlamentar de Cultura, tem efetivamente estado a ser discutido noutra comissão, já gerou inclusivamente algumas audições com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e, portanto, não seria de nossa parte coerente apresentar um projeto desta natureza sobre esta matéria sem assumir integralmente aquilo que é a nossa posição e que nós sabemos que não será propriamente acompanhada por vários grupos parlamentares, mas que efetivamente nos parece que é a questão correta. Para lá da questão estrita do património cultural, há então toda a questão do negócio que nós continuamos a insistir e continuamos a dizer que aquele negócio que é do conhecimento público não nos parece que sirva os interesses da população, não nos parece que efetivamente seja o mais adequado em termos do uso dos terrenos, tendo em conta que defendemos que ele deve ser destinado, eles devem ser destinados a fins públicos, enquadrando diversas componentes, quer a questão que está associada à mobilidade e àquilo que será o futuro com o acréscimo das linhas de metro, quer em termos de interconexão com outros meios de transportes, quer com a fruição pública do espaço e também a salvaguarda do património cultural e, portanto, para nós o tratamento tem de ser, deste ponto de vista, mais global e mais genérico e é por isso que apresentamos o projeto de resolução com dois pontos relativamente a esta matéria. Nós consideramos que esta situação toda tem ali vários impactos que estarão associados naquela zona particular da cidade. Temos colocado que deveria ser repensado todo este negócio, deveria ser repensada toda esta orientação. Interviemos em sítio próprio para as questões próprias, nomeadamente ao nível da autarquia local, com os posicionamentos nela respeitantes em relação a esta matéria, mas também na Assembleia da República, porque continuamos a defender que há aqui uma componente que cabe ao Governo poder resolver, ser aqui o espaço para fazer a recomendação para que esta situação seja ainda alterada. E, portanto, nós o que dizemos é que, neste contexto, a preservação da estação deve e pode ser considerada, bem como a própria criação de espaços verdes, conforme até vem de uma série de movimentações que existem e que trouxeram até petições à Assembleia da República, mas, de facto, falando da questão específica do património, há ali um património ferroviário e da componente do património industrial reconhecidamente considerado como de grande mais-valia e que muitos especialistas e vários historiadores têm considerado que seria importante haver esta classificação da estação e a sua preservação in situ, tendo em conta aquilo que é o papel histórico e tudo aquilo que ainda é possível e que seria possível estudar e desenvolver a partir daqueles testemunhos que ali temos. E, de facto, parece-nos aqui que poderia haver uma intervenção mais, ao fim e ao cabo, um pouco mais assertiva em relação à defesa do património cultural que ali está colocado, e é também nesse sentido que propomos que seja adotada esta recomendação ao Governo, recomendando que proceda à salvaguarda e valorização in situ do património cultural da antiga estação ferroviária da Boa Vista, tomando as medidas necessárias à sua urgente classificação. E nós, quando referimos o in situ, vem também daquilo que são os documentos e a legislação e as orientações nacionais e internacionais em relação à salvaguarda e valorização do património cultural, sempre que possível e o mais possível nas orientações que deve ser feita in situ, e sabemos que houve uma proposta sobre a possibilidade de deslocalização deste património. Parece-nos que não será propriamente a melhor solução, e daí fazermos esta recomendação. A outra questão tem a ver precisamente com a salvaguarda e da articulação das funções que aquele solo teve, por um lado, e que terá, por outro, historicamente, em termos da mobilidade, e que efetivamente nos parece que se deveria ainda fazer um esforço no sentido de evitar uma decisão que nos parece que será um erro, que será demasiado cara. E quando digo isto, nós sabemos que o Sr. Ministro falou sobre eventualidade dos custos de reversão de uma decisão desta natureza, mas aquilo que nós colocamos é falta fazer o cálculo dos custos que um erro nesta matéria pode acarretar também para o desenvolvimento da cidade, do norte, do país, e que nos parece que superarão largamente, infelizmente, aquilo que é a situação neste momento colocada. E, portanto, com esta coerência e honestidade em relação àquilo que tem sido a nossa posição de sempre em relação a esta matéria, achamos que este negócio deve ser revertido, porque efetivamente parece-nos que não é uma boa opção, tendo em conta aquilo que é o facto dos terrenos serem da IP e, portanto, estar do lado do Governo. A questão da decisão, achamos que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para se pronunciar sobre esta matéria, e, portanto, é nesse sentido, naturalmente, que propomos o projeto de resolução que aqui hoje trazemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sobre esta questão, queria dizer duas outras coisas. A primeira é que nós vemos com preocupação, obviamente, a utilização privada daquele espaço. Aliás, já em fevereiro, o Partido Socialista, através do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, teve a oportunidade de colocar uma pergunta ao Governo sobre este negócio. Mas é verdade também, e é preciso acrescentar isso, que a possibilidade de preservação deste património já foi avaliada também pela Direção Regional de Cultura do Norte, pela Direção Geral de Património Cultural, e terão concluído que não haveria condições para fazer uma classificação como património cultural de âmbito nacional ou de interesse nacional. E, portanto, aquilo que está aqui em discussão é se, do ponto de vista da classificação daquela estação, se não deveria haver uma classificação municipal que pudesse ajudar a defender a utilização pública da antiga estação ferroviária do Porto Boa Vista. Entendemos, obviamente, que deveríamos, e o Governo pode, obviamente, intervir nessa matéria para ajudar a preservar ou a atribuir novos fins àquela estação. A Sra. Deputada Ana Mesquita aqui falou sobre a inclusão deste processo num processo mais amplo e com razão, em que pode haver valorização de património do Estado que, independentemente de não conseguir atingir este tipo de classificação do ponto de vista da Direção-Geral do Património Cultural, mas que possa ser utilizada, tendo em conta o interesse público, e, portanto, que possa, de alguma forma, ter novas utilizações que possam servir a esses fins. E, portanto, desse ponto de vista, achamos que estes projetos são muito oportunos, ainda que achemos que não se dirigem, essencialmente, a quem pode acionar mecanismos para proteção deste património, mas sim a quem pode servir como mais um dos intervenientes para publicamente permitir que ela possa ter outra utilização. Porque, de facto, aquilo que poderia acontecer, a utilização deste espaço como um património, como um espaço de superfície comercial ou de unidade hoteleira, não só acrescentaria problemas do ponto de vista até da mobilidade naquele espaço da cidade do Porto, mas teria, acima de tudo, levaria certamente uma certa descaracterização daquilo que é a atual estação ferroviária do Porto Boa Vista, e, portanto, isso não nos parece que tenha em linha de conta o interesse dos cidadãos do Porto e aquelas pessoas que, no fundo, na região também usufruíram até da arquitetura daquele próprio espaço, e, portanto, entendemos que estes projetos, apesar de um bocadinho deslocados, mas que vão de encontro também às nossas preocupações para a utilização daquele espaço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Senhores Deputados, cumprimento o PAN e o PCP que andam aqui ombro com ombro a replicar os seus projetos de resolução e dizer em relação a isto o seguinte. Sendo esta a Comissão de Cultura e Comunicação, a vertente essencial daquilo que deve ser a nossa apreciação é a parte cultural. E a verdade é que daquilo que nós vemos, daquilo que nós estudamos e daquilo que nós ouvimos, sobram mais as dúvidas do que as certezas, desde logo porque se verifica que existem pessoas que acham coisas muito relevantes e pessoas elas muito estimáveis e com muitos conhecimentos da matéria, mas acontece isso em relação a quase todos os factos da nossa vida. Há opiniões divergentes. O que não há é do ponto de vista oficial, do ponto de vista público, do ponto de vista estatal, ou melhor dito, de quem tem legitimidade para o efeito, qualquer tipo de classificação extraordinária relativamente àquela estação ferroviária. Que, aliás, eu tenho dúvidas que quem está a falar dela tenha lá passado para nos poder falar desse enorme património cultural que lá está, que eu gostava de ver onde é que está, porque conheço o local e conheço bem. Assim sendo, não existe que se saiba nenhuma classificação. Pior do que isso, a Câmara Municipal do Porto não se pronunciou, recusou a qualificação daquele local como de interesse público municipal, e assim sendo não nos parece sejam verificadas condições para que nós possamos aqui apoiar esta proposta, além de que, como devem imaginar, provoca-nos sempre alguma urticária estas soluções à esquerda de reverte, anula, tira ao privado, entrega ao público, aquilo daria um jardim maravilhoso, daria uma zona fantástica e nem tinha problemas de mobilidade nenhuns, mas a verdade é que não é isso que está em cima da mesa e, tanto quanto sei, ainda os compromissos são para cumprir e estas intervenções musculadas do poder público só devem ser feitas quando são altamente justificadas, que não é muito o estilo do PCP, mas ainda é o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Segue a palavra para a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, que julgo que nos acompanha online.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. O Bloco de Esquerda vai acompanhar ambos os projetos. E porquê? Porque considera que, efetivamente, aqui o interesse público no que diz respeito à manutenção desta estação ferroviária da Boa Vista deve sobrepor-se ao interesse privado, nomeadamente no que diz respeito à construção de uma grande superfície comercial nesta zona nobre da cidade. Para quem não conhece, esta estação ferroviária situa-se ao lado da Casa da Música. Portanto, há aqui toda uma questão relacionada com a envolvente urbanística, aqui toda uma questão relacionada com a atitude de construção desenfreada nas cidades que são, neste caso, património mundial, que precisa de alguma forma ser contrariada, e não vale tudo em nome do interesse privado e em nome do negócio. Por essa razão, o Bloco de Esquerda vai então acompanhar ambos os projetos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos mais dois pedidos de palavra neste ponto. Pedia que nesta segunda ronda que usássemos de algum poder de síntese. E tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Eu gostaria só de saudar a posição do Partido Socialista relativamente a este projeto de recomendação e gostaria só de dizer ao seu deputado do Partido Social Democrata que aquilo que o PAN pretende na sua recomendação visa a proteção deste património cultural da antiga estação ferroviária da Boa Vista. O Sr. Deputado diz que já lá passou e que não lhe parece que esteja lá grande património, mas não é isso que os especialistas dizem, nem tampouco é isso que a Concelhia do Porto, do PSD, diz, e portanto estranhamos e ficamos muito espantados por ver que a posição de facto é diferente e que não respeita a posição da Concelhia do Porto. Não podia deixar de dar aqui essa nota e esperamos que o PSD possa repensar a sua posição, nomeadamente relativamente ao projeto de resolução do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, também online.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para rematar esta questão, efetivamente, a questão de se percepcionar enquanto leigos o que é o valor do património cultural ou não é, bom, podemos todos aqui opinar muita coisa sobre muita coisa, mas se não sendo especialistas, de facto é um pouco inglório, mas há opiniões fundamentadas de especialistas reconhecidos em relação à área do património industrial e especificamente do património ferroviário, que alertam para uma dimensão importante daquele património que ali ainda subsiste, e se formos ao detalhe, há muito património arqueológico lá, porque não se vê à superfície e não significa que não seja de valor, e neste caso nem é disso que nós estamos a falar ainda de coisas bastante visíveis. Agradecer também as restantes intervenções em relação a esta matéria. Parece-nos que efetivamente há aqui uma dimensão que ao fim e ao cabo é superior também em relação a isto, tem a ver com a globalidade dos terrenos, e dizer que por parte do PCP nós naturalmente continuaremos enquanto a nossa ação em relação a esta matéria a intervir e a defender ali o uso público daquela zona, que nos parece que é fundamental, quer em termos de fruição da natureza, fruição cultural e patrimonial, mas também em termos daquilo que é o direito à mobilidade e o direito à cidade de todos os portuenses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos a discussão conjunta destes dois projetos de resolução e no final desta discussão a equipa de apoio à Comissão irá elaborar a informação e solicitar o agendamento de votação das iniciativas em plenário. Relativamente ao nosso ponto 5º da Ordem de Trabalhos, temos um pedido regimental do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, para o adiamento do mesmo, E passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 1220 do PAN, que recomenda ao Governo que crie uma estratégia para promover a reutilização de livros e o combate à sua destruição e desperdício. E neste ponto tem a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, que nos acompanha online.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-lhe mais uma vez, assim como cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes. O PAN aproveitou aquela que foi a comemoração do Dia Mundial do Livro e que remonta ao dia 23 de abril para trazer a esta mesma comissão um assunto que nos parece de especial relevância quando discutimos o papel dos livros e a sua valorização, porque de facto o Dia Mundial do Livro vem nos lembrar isso mesmo, aquele que é o valor simbólico e um valor também incalculável que nos acompanha ao longo da nossa vida, isto é, pelo menos a todos aqueles que tiverem o privilégio de ter acesso aos livros e reconhecendo todo o seu papel de âmbito formativo, educativo, lúdico, os impactos que tem, evidentemente, também na saúde mental, na promoção da nossa cidadania mais ativa, na ativação e mudança de consciências e, portanto, entendemos que deveríamos também aqui trazer uma recomendação que alertasse para um outro aspecto que se prende evidentemente com aquela que é o uso dos livros e o que se segue no processo de lhes dar um seguimento, seja ao nível da reutilização, seja ao nível da reciclagem, seja evitando, que é aquilo que nós pretendemos com esta recomendação, evitando que haja um desperdício de livros, porque haver um desperdício de livros é haver desperdício cultural e haver destruição de livros é ainda, evidentemente, muito gravoso, mas segundo os dados, os últimos dados públicos que existiam sobre o assunto, esta realidade dever-nos-ia preocupar a todos, inclusivamente encaixando sempre aquelas que são as políticas culturais com a relação com as políticas também económicas, seja na perspectiva da promoção de uma economia mais circular, seja também naquilo que são os objetivos para o desenvolvimento sustentável, e eles são também claros em relação a esta matéria. Portanto, da informação que nos chegou, inclusivamente por parte de autores e por parte também de editoras, entendemos que é fundamental fazermos aqui uma reflexão e um debate sobre aquele que é o seguimento dado aos livros considerados em fim de vida, quando poderiam ser considerados de outra forma. Ou seja, em 2010 já se dava nota daquilo que era a realidade. Em Portugal apontava-se para cerca de 100 mil livros destruídos anualmente. Nós entendemos que, face à ausência de dados desde 2010 até à data de hoje, é fundamental que o Governo passe a ter dados públicos sobre esta matéria, seja por via, por exemplo, de um relatório anual, onde se identifique o número de livros que anualmente foram destruídos, mas também porque nos importa perceber aqueles que são os efeitos da Lei 36 de 2016, que visava aqui incentivar a doação de livros por via da isenção do imposto, perceber como ela está efetivamente a ter impacto, importa-nos perceber, deve-nos certamente importar a todos, perceber anualmente quantos livros é que estão também a ser doados. Além disso, entendemos que é importante que o Governo estabeleça metas de redução do desperdício e da destruição de livros, o que propomos que o possa fazer até ao final desta legislatura, assim como encontrar outras estratégias para apoiar as editoras e entidades representativas do setor para incentivar a reutilização dos livros com vista a evitar a sua destruição. Um dos aspectos que tem sido veiculado pelo Governo como um grande pilar é o da transição digital e, portanto, entendemos também que não se podem deixar aqui as editoras e estas entidades representativas do setor fora deste processo, encontrando estratégias para as apoiar nesse sentido. A par de tudo isto, é fundamental haverem campanhas de sensibilização das pessoas com vista não só à valorização dos livros, mas à sua reutilização, à sua doação, e que possa o Governo também fazer um levantamento exaustivo daquelas que são as necessidades de livros em quaisquer estabelecimentos públicos, com o objetivo, claro, de promover a reutilização destes manuais, evitar a sua destruição, o seu abate e, evidentemente, também sempre em articulação depois com outros países de língua oficial portuguesa, onde se faça o ensino da língua portuguesa, também se possam promover aqui ou reforçar vias para garantirmos que há uma estratégia ampla, uma estratégia multidimensional com vista a promover-se aqui a economia circular, a promover a reutilização dos livros e, acima de tudo, a dignificarmos e a valorizarmos este objeto que tem, de facto, um valor simbólico. Cada um de nós terá na sua vida um conjunto de livros que o marcaram ou que contribuíram, evidentemente, para o desenvolvimento de cada um de nós e que nos parece que é uma justa homenagem que podemos prestar aqui aos livros, em evidente consonância com aquilo que são políticas de promoção da economia circular e também cumprindo objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Cristina Sousa, que nos acompanha online.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que me estão a ouvir.
Perfeitamente.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar o PAN pela apresentação desta iniciativa legislativa. O livro, efetivamente, é um importante bem cultural, mas é também fundamental para o desenvolvimento da literacia dos povos, contribuindo ele próprio para minorar a exclusão social, promover a autoestima e, por sua vez, a capacidade de integração social e consequente crescimento económico. O Partido Socialista, e em particular o Governo, conhece as dificuldades e a importância de desenvolver estratégias para a promoção, a reutilização dos livros e, consequentemente, o abate à sua destruição e desperdício. Nesse sentido, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas tem vindo a assinar, ao longo dos últimos anos, protocolos de colaboração com as diversas comunidades intermunicipais, com os municípios e também com as instituições de ensino superior, onde se encontram plasmados um conjunto de objetivos, entre os quais otimizar os recursos físicos e económicos numa dinâmica intermunicipal, tirando partido do trabalho colaborativo, por forma a conseguir uma gestão integrada, utilizando os recursos de uma forma mais eficaz, nomeadamente com a existência de um catálogo de pesquisa coletiva. Desta forma, estas redes colaborativas conseguem ganhos enormes na oferta que conseguem disponibilizar aos seus utilizadores, mas também na gestão dos recursos e, consequentemente, na gestão eficaz dos títulos disponíveis. Por outro lado, o Plano de Recuperação e Resiliência tem previsto cerca de 93 milhões de euros que contemplam medidas como a modernização das infraestruturas tecnológicas da rede de equipamentos culturais, entre os quais estão as bibliotecas, capacitando-as não só a nível do software e do hardware, mas também de recursos qualificados, apoiando dessa forma a transição digital da rede destes mesmos equipamentos. A internacionalização, a modernização e a transição digital do livro e dos autores, com o objetivo da promoção da língua portuguesa e o apoio aos agentes ligados à cadeia de produção e comercialização do livro, através do apoio à tradução de obras literárias, à edição de audiobooks, de e-books, bem como à modernização e transição digital das próprias livrarias. Por outro lado, e relativamente ao incentivo à reutilização de livros por parte das editoras e entidades representativas do setor, o Código do IVA, através da sua alínea B do número 2 do artigo 15º, já prevê que estejam isentas de imposto de imposto as transmissões de livros a título gratuito, efetuadas quer aos departamentos governamentais nas áreas da cultura e da educação, quer às instituições de caráter cultural e educativo, bem como a centros educativos de reinserção social e até a estabelecimentos prisionais. Também no que diz respeito aos manuais escolares, e por razões de sustentabilidade económica e financeira, bem como de pedagogia para a cidadania ambiental e também para a economia circular, o regime de gratuitidade de manuais inclui uma política de reutilização, como é possível constatar nas sucessivas leis de orçamento de Estado, dando cumprimento ao previsto no artigo 29º da Lei 47/2006, de 28 de agosto, alterada pela Lei 72/2017, de 16 de agosto, onde, na sua linha F, está previsto o fomento, desenvolvimento e generalização da desmaterialização dos diversos recursos educativos. No que concerne à articulação com os países africanos de língua oficial portuguesa, bem como os países onde é ministrado o ensino da língua portuguesa, importa referir que o Ministério da Cultura, através da DG Lab, implementou em 2020 uma linha de apoio financeiro às editoras e às livrarias, que teve como contrapartida a entrega de exemplares e de obras dos respectivos catálogos e fundos bibliográficos destinadas à rede do ensino do português no estrangeiro e à rede de centros culturais. Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões, dá já orientações muito precisas no sentido de não serem excedentes de manuais, na medida em que adquire às editoras o número exato de livros necessários. As coordenações existentes nos diversos países já incentivam também a partilha de manuais. Senhoras e senhores deputados, como diz o poeta, o caminho faz-se caminhando. E, efetivamente, o Governo está a percorrer esse caminho, paulatinamente, tendo em conta os recursos humanos e financeiros disponíveis, de acordo com as estratégias definidas e procurando sempre encontrar quer as melhores soluções, tendo por base os princípios de sustentabilidade, mas também os princípios de responsabilidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra em seguida a Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Aproveito para o cumprimentar. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Esta iniciativa apresentada pelo PAN recomenda ao Governo um conjunto de medidas que têm como objetivo a promover a reutilização do livro, a sua circularidade e uma produção sustentável, assim como referem-se também à transição digital. Transição digital é um dos três pilares do PRR, a par da transição climática e da resiliência. Realmente vai ser bastante importante e a transição digital é realmente transversal a vários setores e penso que será muito importante também para resolvermos alguns problemas no âmbito que estamos aqui a abordar da destruição dos livros. O Grupo Parlamentar do PSD aceita que as editoras que se confrontam realmente com um grave problema, um problema de excessos de livros em armazém, livros danificados, que obriga as mesmas a encaminhar os mesmos para a reciclagem. Esta reciclagem poderá ser apontada como um caminho mais fácil, o que contraria, como é evidente, as boas práticas económicas, ambientais e de desenvolvimento sustentável que realmente se espera. O PAN apresenta-nos neste projeto de resolução aqui alguns dados, poucos, mas referenciam aqui que foram retirados da RTP, em que 2010 se dava nota de 100 mil livros destruídos anualmente, como a senhora deputada do PAN apresentou na sua intervenção inicial. Infelizmente não há dados, não sabemos se também não tentaram para este levantamento e para a resolução deste projeto de resolução encontrar dados mais atuais. Relativamente às 7 recomendações aqui apresentadas neste projeto de resolução, gostaria de me focar em 2, que é o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 2 estabeleça metas ambiciosas de redução de desperdício e destruição de livros até ao final desta legislatura, e o ponto 3, que passo também a ler, apoia as editoras e entidades representativas do setor para incentivar a reutilização de livros e evitar a sua destruição. A nosso ver, estas recomendações, ou feitas desta forma, são muito vagas e são pouco precisas. Esperava-se realmente mais deste Governo e recomendações mais fortes e mais sustentadas. Quando se realmente se pretende resolver este problema, que para nós também é realmente um problema, e entendemos como tal, da destruição dos livros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos segue online.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Por parte do Bloco de Esquerda, iremos acompanhar esta iniciativa do PAN. Recordo aqui que o Bloco de Esquerda foi pioneiro, por exemplo, no que diz respeito à reutilização dos manuais escolares, tendo em vista precisamente a questão ambiental e também a questão económica por parte das famílias. Consideramos também que é relevante ter em conta que várias organizações, como bibliotecas municipais, estabelecimentos profissionais, bibliotecas escolares, centros culturais de vária ordem, se debatem desde há muito pela incapacidade financeira em adquirir livros. Por isso, parece-nos pertinente que, através ora da Direção-Geral da Direção-Geral e do próprio Instituto de Camões, este problema da escassez de livros nestas entidades possa ser resolvido desta forma, evitando-se assim a destruição dos 100 mil exemplares de livros por ano, o que é sempre de lamentar. Gostaria de lembrar também aqui, já agora a propósito do Instituto de Camões, que os manuais para o ensino português no estrangeiro, portanto para os filhos das pessoas que estão na diáspora portuguesa, não são gratuitos, têm de ser pagos. No entanto, é importante aqui também notar que esta ação implica um trabalho próximo junto das editoras, porque há, de facto, um problema com a aquisição de livros e isso está relacionado com a transição digital. Portanto, há aqui a necessidade de equilibrar aquilo que é a existência do livro físico e aquilo que é a existência da publicação em formato digital, que enfim, pode sobrepor-se à aquisição do livro ele próprio. E, nesse sentido, era apenas essa chega que nós queríamos deixar a este projeto de resolução por parte do PAN, que saudamos desde já. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, pela voz da Sra. Deputada Ana Mesquita, que nos acompanha online.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP cumprimenta o PAN pela apresentação desta iniciativa, mas de facto também temos aqui algumas dúvidas e algumas reflexões, mais sobretudo se calhar até reflexões que gostaríamos de partilhar. Nós acompanhamos a preocupação que foi aqui colocada pelo PAN de efetivamente, por um lado, se tentar combater aquilo que é a destruição de livros e o desperdício que por essa via é gerado, e a incentivar a possibilidade de reutilização também de livros. E, como é evidente, há aqui estas matérias de fundo que nos parecem adequadas e preocupações às quais nós seremos sensíveis. Agora, depois também temos aqui outras matérias que nos parece que devem ser colocadas em cima da mesa para esta reflexão conjunta que estamos aqui a tentar fazer, não é? O livro em si é um objeto de longa duração e que até pode ser considerado, face àquilo que é o seu fabrico e precisamente a sua longa duração, um objeto que traduz um sumidouro de carbono e que não está sujeito à obsolescência programada da mesma forma que, por exemplo, os equipamentos informáticos estão. E, portanto, uma das questões que nós gostaríamos de levantar
mais, não tanto em relação à parte resolutiva, mas já lá vamos, mas sobretudo em relação ao preâmbulo do projeto de resolução, parece-nos que é colocado um peso na pegada de carbono dos livros, quase como se fosse pior do que a pegada, a chamada pegada, não é, de carbono dos suportes digitais, porque é preciso convocar para esta reflexão o facto de os suportes digitais terem componentes eletrónicos, muitos deles nem sequer são recicláveis, minimamente, altamente poluentes, que requerem a extração e a transformação de vários recursos, desde o cobre, silicone, polímeros diversos, enfim, usam eletricidade para carregar e recarregar, estão sujeitos eles mesmos a terem conteúdos que provêm de outros servidores e de outros centros de dados que também consomem recursos e que também, por sua vez, têm uma obsolescência em regra programada, e além do mais, um suporte eletrónico de leitura, conforme, por exemplo, um e-reader, em geral, isto já está estudado, tem um tempo de vida muito, mas muito, muito menor do que um livro em papel. E de facto, o livro de papel, ainda assim, é, na sua esmagadora maioria, reciclável, e esta é também uma questão que temos de ter em consideração. E, portanto, sim, fomentar esta dimensão de não desperdiçar livro parece-nos importante, mas... parece-nos que é que ter aqui uma cautela, porque quando se fala nesta aposta para a transição digital e do apoio e do incentivo e de tudo mais, o que nós também temos que colocar no outro prato da balança, parece-nos, é que a própria promoção indiscriminada de suportes digitais pode provocar um outro fenómeno que nos parece que não é desejável, que é a obsolescência precoce dos próprios livros enquanto objeto que são, e isso é uma preocupação que temos e que partilhamos. Também temos uma outra preocupação, que é a questão do impacto ao nível da leitura, que a promoção da leitura em meios digitais também acarreta. E há vários estudos que nos dizem que ler em papel é muito mais eficaz do que ler em formato digital, porque a compreensão do que é lido é maior, ao contrário do que acontece quando precisamente o mesmo conteúdo informativo é lido em ecrãs, e que isto tem, nomeadamente, um reflexo muito particular ao nível das crianças, onde se sentem muito mais estas diferenças. E, portanto, quando nós abordamos esta questão, creio que, e o PCP tem alertado para isso, que deve haver alguma cautela na forma como esta situação é colocada, porque efetivamente tem múltiplas dimensões que não podem ser esquecidas. E, portanto, em relação a este aspecto particular, gostávamos de deixar este nosso contributo e reflexão. De facto, em relação aos pontos da parte resolutiva, tínhamos esta dúvida de perceber o que é que são metas ambiciosas, porque isto juridicamente não é um conceito determinável e, portanto, não percebemos o que é que se quer aqui dizer com isto exatamente, e era uma questão que gostaríamos de deixar. Em relação a esta transição digital, já colocámos então as nossas preocupações, e em relação à articulação com os países africanos de língua oficial portuguesa, qual é que é a nossa preocupação em relação à forma como este ponto está colocado? É uma possível má interpretação que até possa ser feita, porque parece que, eu imagino que não seja toda a intenção, não é? Mas que não possa isto ser interpretado, que parece que aquilo que não nos serve a nós pode servir aos PALOP. E, portanto, nós nestas matérias gostamos de ter muita cautela e rigor nestas formulações, para que não haja aqui um entendimento, porque isto também são questões a nível internacional, e portanto, também gostaríamos de deixar esta nossa preocupação em relação a esse ponto, para não haver aqui más interpretações sobre o que é pretendido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma segunda intervenção a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, e agora a palavra ao poder de síntese.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iria só de forma muito breve procurar comentar as intervenções que foram feitas, que desde já Agradeço. Relativamente à senhora deputada do Partido Socialista, agradeço a exposição que nos fez sobre aquela que é o trabalho feito pelo Governo nesta matéria. Nós entendemos que é preciso, como disse no final, o caminho faz caminhando, ou seja, é preciso continuar a caminhar e para tal definir metas para o efeito, e por isso propomos que essas metas sejam claramente definidas com vista a se trabalhar para as alcançar e depois podermos então fazer uma nova avaliação destas mesmas políticas. Na intervenção da senhora deputada não referiu os dados que nós procuramos ter. Nós entendemos que para podermos fazer uma avaliação, quer do impacto da lei que visa incentivar a doação, precisamos de saber quantos livros anualmente são efetivamente doados e também precisamos de saber quantos livros são efetivamente destruídos. Os dados que se encontravam disponíveis remontavam a 2010 e, portanto, entendemos mesmo que este caminho tem que ser feito. Acreditamos que o Partido Socialista estará disponível para o fazer. Relativamente à intervenção da senhora deputada do Partido Social Democrata, de facto, nós procuramos fazer uma recomendação que desse aqui alguma margem ao Governo para manobrar as políticas de atuação. Entendemos aqui uma proposta de recomendação tem o poder que tem e de facto não afunilamos demasiado, mas desafiamos o PSD, se tiver alguma proposta específica para limar algum dos pontos, nós estamos evidentemente disponíveis para conversar sobre isso mesmo. Relativamente à intervenção da senhora deputada do Bloco de Esquerda, que agradeço, gostaria também ainda de comentar a intervenção da senhora deputada do PCP, Ana Mesquita, relativamente à questão das metas ambiciosas. Pois eu percebo que o adjetivo ambiciosas possa trazer aqui uma subjetividade enorme. Estamos evidentemente disponíveis para retirar este adjetivo e que o Governo estabeleça estas metas de acordo com aquilo que são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, as políticas para uma economia mais circular. Portanto, o importante para nós é que o Governo tenha estas metas para que possamos depois perceber se as políticas que estão a ser implementadas são suficientes para as atingir e, se não, o que precisamos de fazer mais, e fazemos evidentemente esse debate. Relativamente aos impactos que nos alerta sobre a produção digital, de facto, o projeto de recomendação é tão focado no valor do livro e na importância da sua valorização e como também é importante para isso mesmo o incentivarmos através de políticas a sua reutilização, evitando ao máximo o máximo que possa ser um desperdício e um abate, que de facto não foi nossa intenção aqui fazer uma ode ao digital. Se passamos essa mensagem, eu gostava de esclarecer desde já, senhora deputada, que não foi isso que pretendemos. Depois, relativamente, por fim, à questão da articulação com os países africanos de língua oficial portuguesa e países onde se faça o ensino da língua portuguesa de forma a que se criem condições, nós podemos se ajudar a clarificar a nossa intenção, podemos acrescentar ali um entre vírgulas, ou caso haja interesse destes países, porque a ideia evidentemente não é despachar, e permita-me o uso desta expressão, o que não nos interessa é apenas criar mecanismos e estratégias para que os livros possam circular de forma igual e equitativa entre todos, garantindo não só o acesso ao livro, que é um bem essencial, ou aos livros, que são bens essenciais, mas também também, ao mesmo tempo, cumprir dois objetivos, que é promover a sua reutilização, e espero ter sido clara. De qualquer das formas, então reiterava a disponibilidade, quer para acrescentarmos isso no ponto 7, quer para retirarmos o adjetivo ambiciosas, que pode trazer subjetividade, naquele ponto que penso ser o segundo. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, damos por concluída a discussão desta iniciativa. A equipa de apoio à Comissão irá elaborar a respectiva informação e solicitar o agendamento da votação desta iniciativa em plenário. Relativamente ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, foi solicitado um adiamento por requerimento regimental do PSD, e passamos para o ponto 8 da nossa ordem do dia, onde procederemos à discussão conjunta do projeto de voto 567 do Partido Socialista, de saudação do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, e do projeto de voto número 572 do Partido Social Democrata, de saudação do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Tem a palavra, nesta discussão conjunta, o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Mara Coelho, presente na sala.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Saudar novamente a todas e todos os deputados que ainda nos acompanham e os que estão presentes na sala. Eu diria que o projeto de voto do Partido Socialista é simbólico, mas cada vez mais os símbolos contam, à semelhança daquilo que também é o projeto de voto do PSD, e sobretudo numa altura em que o mundo atravessa uma pandemia e nunca, mais do que hoje, não é? Nunca foi tão necessário, de facto, assinalar a liberdade de imprensa, que é de facto fundamental para garantir quer o direito à informação, quer também aquilo que é um Estado de Direito democrático e em democracia, onde a imprensa livre é de facto fundamental. E eu passaria então a ler. A 12 de julho de 1821, pela iniciativa do deputado Francisco Soares Franco, promulgava-se pela primeira vez em Portugal a abolição da censura prévia e a regulamentação do exercício da liberdade de imprensa. Desde então, muitos e diversos foram os caminhos da liberdade até à Revolução de Abril de 1974, que refundou o Estado Democrático, consagrando a liberdade de imprensa como direito na Constituição. O dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, tem por referência a declaração do Windhoek, proferida no âmbito de uma conferência da Unesco, em 1991, na Namíbia, a qual constitui um marco histórico na luta pelo pluralismo e independência dos meios de comunicação social. 30 anos depois, a Conferência Global de 2021 da Unesco regressou a Windhoek, na mesma data, agora sobre o tema de informação como bem público. O objetivo do ar no presente, a importância capital de uma informação verificada e fiável, e o papel essencial de jornalistas livres na sua produção e divulgação num combate vital sem tréguas à desinformação. No contexto da crise pandémica global que vivemos, é bem evidente o papel destrutivo da desinformação e teorias conspirativas sobre a pandemia na disseminação de ódios, atitudes irracionais, messiânicas, onde o totalitarismo germina. A desinformação é o braço longo dos populismos, nos regimes iliberais, o inimigo letal de uma cidadania ativa, crítica e informada, onde alicerça a participação livre e democrática. A promover os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, rejeitar e impedir a sua violação, é também recordar os jornalistas assassinados, vítimas de perseguições e assédio, no passado e no presente, é denunciar a retórica antimédia em ascensão que mina o interior das democracias. Nenhuma democracia é completa. Nenhuma democracia é segura sem o acesso a informação credível e transparente. Uma imprensa independente, livre, é a condição de uma sociedade democrática em construção permanente. Assim, a Assembleia da República saúda a liberdade de imprensa e todos aqueles que no decurso da sua ação a promovem, repudiando todas as formas de condicionamento da atividade de informar em Portugal e no mundo, associando-se ao lema das Nações Unidas para 2021, a informação como bem público. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda nos termos, então, da apreciação conjunta destes dois votos, passo a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Reitero os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E começava por fazer a apresentação do nosso voto de saudação pelo Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E começava por dizer o seguinte: de acordo com o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o estabelecimento, a manutenção e promoção de uma imprensa independente, pluralista e livre é essencial para o desenvolvimento e a construção de uma sociedade democrática, mas também para o desenvolvimento social e económico. E neste contexto, a Unesco e a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, escolhendo para este efeito uma data muito simbólica e muito importante, o dia 3 de maio, por ter sido neste dia que se realizou o seminário organizado por esta mesma entidade, pela Unesco, sobre o tema Promoção da Independência e do Pluralismo da Imprensa Africana. Este dia marcante para aquilo que é a liberdade de imprensa mundial foi o dia, como eu disse, escolhido para marcar esta liberdade, a liberdade de imprensa e, portanto, a liberdade de imprensa. A Unesco quis, assim, celebrar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, defender os meios de comunicação social de ataques à sua independência e para prestar homenagem aos jornalistas que, por todo o mundo, arriscam a sua vida no cumprimento das suas funções. É neste contexto que o Partido Social Democrata e o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata quer associar-se a este Dia Mundial da Imprensa e assinalar de uma forma muito veemente tudo aquilo que ele encerra. E por isso gostaria de dizer que todos estes valores certamente são valores que unem todos os deputados desta Assembleia da República e nos levam e impelem a tomarmos esta causa, uma causa como nossa e uma causa da democracia. E por isso termino dizendo, Sr. Presidente em exercício, que o Grupo Parlamentar do PSD também reconhece que o projeto de voto de saudação apresentado pelo PS traduz também precisamente este princípio, estes valores, e por isso deixamos aqui a nossa disponibilidade, desde já, e termino com esta informação ou com esta nota, de podermos elaborar um voto de saudação conjunto a ser remetido depois à Presidência da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. No final da discussão colocarei exatamente essa questão à apreciação dos grupos parlamentares proponentes. Passo, entretanto, a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que está presente aqui connosco na sala.
Não? Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Desculpa. O Bloco de Esquerda acompanha estes dois votos apresentados ora pelo PS, ora pelo PSD, e gostaria de destacar aqui duas ou três ideias que nos parecem relevantes. Efetivamente, nos tempos atuais, o jornalismo é, em alguns locais do planeta, uma profissão de risco e muitos dos jornalistas, no exercício da sua profissão, correm risco de vida e, nos últimos anos, tem acontecido relatos de vários jornalistas assassinados no exercício da sua função. Destaco também que a liberdade de imprensa, no caso do nosso país, é uma conquista da Revolução do 25 de Abril e que o jornalismo plural é um valor essencial à nossa democracia. Porém, nos tempos atuais, assistimos a fenómenos de privatização daquilo que é a comunicação social, da qual a primeira parte desta reunião também deu conta, e que tem vindo a contribuir para a precariedade e para a falta, a diminuição dos direitos laborais de quem escolheu ser jornalista no nosso país, e daí também a importância de, ao celebrar este dia, dar conta desta precariedade em que a profissão se encontra. Destaco neste âmbito, por exemplo, o caso do jornalismo de investigação, que no nosso país praticamente desapareceu, precisamente porque
implica pessoas e implica custos que as empresas privadas de informação muitas vezes não estão dispostas a suportar, comprometendo então a informação a que os cidadãos têm direito. Destaco também o papel da imprensa livre e plural nestes tempos inéditos e extraordinários que resultam da crise pandémica e como o seu trabalho tem sido essencial na informação que prestam aos cidadãos. Também não posso deixar de referir que uma imprensa livre e plural é o instrumento que uma democracia dispõe para poder desmontar os argumentos populistas que atualmente assolam o nosso país e não só a Europa e o mundo em geral. Por isso, o Bloco de Esquerda associa-se a esta homenagem que considera pertinente. O Bloco de Esquerda defende a imprensa livre e plural como essencial à democracia e como essencial aos valores da democracia. E, por essa razão, era também importante que se fosse bem presente junto desta comissão e junto também do próprio governo a importância do desenvolvimento daquilo que se chama da literacia para os média, que permita aos cidadãos usufruir criticamente da imprensa, seja ela escrita, seja noutras formas de expressão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, e gostaria desde já de dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PCP nós não nos opomos a nenhum dos votos que estão aqui apresentados e que estão em discussão. Eu penso que desta discussão e da votação destes votos sairá muito provavelmente um texto final, uma vez que são dois votos diferentes da própria Comissão. E eu fazia só aqui duas observações, uma relativa aos próprios textos, com dois elementos que eu acho que da parte do PCP são importantes, que temos referido e que ainda hoje de manhã tivemos a oportunidade de ouvir na audição do Sindicato de Jornalistas, que se prende com a realidade dos profissionais da comunicação social e dos jornalistas, com uma realidade que é marcada por precariedade, por baixos salários, por muita instabilidade, por redações reduzidas que criam efetivamente muitas dificuldades para que haja condições de se confirmar o conjunto das informações para garantir o rigor da notícia. Aliás, ainda hoje ouvimos por parte da vice-presidente do Sindicato de Jornalistas mesmo dizer que as redações reduzidas, nomeadamente no Grupo Global Média, que qualquer redução ainda de mais profissionais significava colocar em causa a qualidade do jornalismo. Ou seja, e eu deixo aqui a sugestão de que isso poderia também fazer parte desta referência aos jornalistas e à situação dos jornalistas no texto. Pronto, é uma análise que o PCP faz sobre a situação e que poderia estar também nestes votos, como também a questão, e esta é uma análise também que o PCP faz, muitas vezes não acompanhada por outros grupos parlamentares, mas considerando a discussão também aqui deixamos, sobre a concentração da propriedade dos meios de comunicação social, naturalmente, e as consequências que isso traz, de um ponto de vista também da ameaça ao pluralismo e também às liberdades de imprensa, de expressão e de informação, sendo que a realidade profissional dos próprios jornalistas e outros trabalhadores da comunicação social e esta degradação das suas condições de trabalho também é um elemento que naturalmente é uma ameaça ao jornalismo de qualidade e também às liberdades de imprensa, de expressão e de informação. Eu fazia aqui uma sugestão que, pelo menos na parte final, na parte em que há a saudação, fosse feita uma saudação aos jornalistas e aos profissionais de comunicação social. Pronto, fica à consideração, naturalmente, gostaríamos de colocar esta proposta, porque acompanhando, ou seja, não nos opondo ao que está aqui escrito, do ponto de vista das próprias saudações, tanto do PS como do PSD, Penso que poderia ser importante fazer aqui, efetivamente, a referência àqueles que produzem a informação e que são indispensáveis para que o jornalismo exista, não é? E por isso deixar aqui a saudação aos jornalistas e aos profissionais da comunicação social, mas são propostas que o PCP junta a esta discussão e que ficam naturalmente à consideração dos demais grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que nos acompanha online.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Não sei se me estão a ouvir. Estão? Pronto. Ah, sim. Só para dar nota de que o Grupo Parlamentar do CDS se associa a ambos estes votos, ou seja, que votará favoravelmente, votaria favoravelmente os dois, mas melhor ainda a sugestão de ter um voto único e um texto único. Acompanhamos também, embora, claro, não sendo proponentes só a título de sugestão, acompanhamos a sugestão da Sra. Deputada Diana Ferreira quanto à saudação final, incluir os profissionais que produzem informação propriamente ditos e a saudação também lhes ser dirigida. E, de fundo, só gostava de deixar uma nota que é esta, e até um bocadinho a pretexto da intervenção da Sra. Deputada Alexandre Vieira do Bloco de Esquerda. Saudar a liberdade de imprensa é saudar exatamente o que essas duas palavras significam. A liberdade de imprensa implica aceitar, numa lógica democrática e de pluralismo, que haja projetos editoriais cujo conceito de liberdade, que é obviamente diferente de fake news ou de mentiras, que nesse conceito caibam opiniões diferentes das nossas, no caso da opinião, e abordagens até de investigação diferentes daquilo que, se calhar, os grupos parlamentares ou nós próprios individualmente gostaríamos. O conceito de liberdade, para não ser desvirtuado, tem mesmo que ser plural, e é nesse sentido também que saudamos este dia e os votos que o celebram, nesta plena consciência de uma compreensão livre da liberdade, expurgada de tudo o que seja fake news e mentiras de facto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de uma segunda intervenção da Sra. Deputada Carla Borges, do PSD. Pedia só um poder de síntese habitual.
Muito obrigada. Serei breve. Apenas para dizer que ouvimos atentamente as sugestões que foram deixadas pelos outros grupos parlamentares. Parece-me que, e relativamente à senhora deputada Diana Ferreira, que poderíamos alargar essa saudação específica não só aos jornalistas, dando eventualmente um enfoque especial para aquilo que é a sua prestação, ou foi a sua prestação, e continua a ser, durante estes tempos anormais de Covid e as dificuldades que eles também tiveram neste domínio, mas também de alguma forma salvaguardando e reforçando também aquilo que foi o papel de quem, de todas as maneiras, contribui para que a imprensa exista e que a liberdade de imprensa assim aconteça. E realçar e sublinhar também e concordar com aquilo que a deputada Ana Rita Bessa disse, no que diz respeito a que, efetivamente, saudar a liberdade de imprensa é saudar a diferença, é valorizá-la em contexto democrático no regime ao qual pertencemos e que efetivamente isto também nos impele para que façamos uma diferença entre aquilo que são que é a investigação jornalística e a diferença de opiniões e a sua valorização daquilo que são as fake news. Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos também um segundo pedido de palavra da Sra. Deputada Coelho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, e dizer também que, da parte do Partido Socialista, tomamos em boa nota todas as sugestões que os restantes grupos parlamentares apresentaram, e dizer que, em resposta ao que foi também proposto pela Sra. Deputada do PSD, de daqui resultar, portanto, um texto conjunto, também com o acolhimento de algumas sugestões que aqui foram propostas, dizer que o Partido Socialista está disponível para se chegar a um texto final e ser daqui resultar um texto da Comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fim da discussão conjunta destes dois projetos de voto e tendo em consideração a proposta e a pronúncia dos dois grupos parlamentares proponentes sobre a possibilidade de se elaborar um texto de fusão e de substituição dos dois votos a ser apreciado pela Comissão e considerando as sugestões também enumeradas e acrescentadas por todas as intervenções dos restantes grupos parlamentares, pergunto se algum dos grupos parlamentares se opõe à elaboração de texto de fusão e de substituição a ser apreciado na Comissão posteriormente e nos termos regimentais ser remetido ao plenário. Não havendo pedido de palavra nem manifestação de oposição, está assim aceite a possibilidade de se concretizar um texto de substituição conjunto da Comissão. Tem a palavra, Sra. Deputada.
É só para... não querendo ser indelicada, mas porque entendo que é importante sermos claros naquilo que são as nossas propostas. O texto de fusão, e iremos ouvir, como eu disse há pouco no início, nós ouvimos com toda atenção e que mereceram toda a nossa consideração as sugestões que foram dadas. No entanto, há aqui algumas, aliás, como a senhora deputada Diana Ferreira, sim, também o disse nas suas declarações, que sabem que algumas destas pretensões não são acolhidas pelos outros grupos parlamentares, portanto, nós iremos acolher as suas sugestões, mas teremos necessariamente que refletir mais em concreto sobre aquilo que são os termos e, portanto, eu gostaria de deixar esta ressalva porque, eventualmente, poderemos não concordar com todas as sugestões que aqui foram deixadas nesta mesa ou, pelo menos, exatamente, na forma como as mesmas foram apresentadas. Portanto, eu gosto de usar com clareza. Portanto, cara deputada, muito obrigada.
Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Naturalmente, e na altura que houver o texto de substituição, não é, com o trabalho que será feito, primeiro, desde logo, baseado nestes textos iniciais que foram apresentados, tanto pelo grupo parlamentar do PS como do PSD. E juntando-se a estas questões, naturalmente, que depois na apreciação do texto, terão que ser feitos todos os esforços, diria eu, para que ele possa ser aprovado e comum nesta
que,
comissão.
Que efetivamente reflita
como
aquilo
tal,
que é
comum. Naturalmente que nós sabemos que há reflexões e expressões que o PCP utiliza que não são acompanhadas por outros grupos parlamentares, da mesma forma que há expressões que o PSD
Exatamente.
Utiliza que também não são acompanhadas
portanto,
pelo PCP. Isso para nós é claro.
Iremos
por isso acho que na altura da discussão deste texto de conjunto podemos
matriz.
Tentar ultrapassar essas situações.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou certo que os grupos parlamentares saberão encontrar o menor denominador comum e aquilo que seja consensual a partir de, quer dos projetos de voto que foram apreciados, quer da discussão aqui tida e, portanto, ficará para a elaboração de texto de fusão a distribuir pelos membros da Comissão e pelos grupos parlamentares. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para a audição da GDA, a Gestão dos Direitos dos Artistas, da DECO, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, do Facebook Portugal, do Centro de Cidadania Digital, da Plataforma D3, Defesa dos Direitos Digitais, da FEVIP, Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais, e da Google Portugal, no âmbito da Diretiva do Parlamento Europeu para os Direitos de Autor e Direitos Conexos no Mercado Único Digital. Para a apresentação deste requerimento, tem a palavra a senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada. De uma forma, portanto, o requerimento que nós apresentámos espelha bem aquilo que é o nosso propósito, no entanto, eu gostaria de reforçar aqui algumas questões que para nós foram importantes naquilo que foi a apresentação deste nosso objetivo e que levou e que, no fundo, foram as bases de sustentação do nosso propósito. A Diretiva do Parlamento Europeu para os Direitos de Autor e Direitos Conexos do Mercado Único foi aprovada, como todos sabemos, em abril de 2019 e, num prazo de 2 anos, ela terá que ser transposta para a legislação de cada Estado-membro. E nestes termos, nós entendemos que ela, pelo facto de ela ter sido criada para proteger a titularidade dos conteúdos de artistas, músicos, escritores e jornalistas na internet, e que pretende definir as regras para a utilização do seu trabalho por terceiros, nós entendemos que seria importante ouvir as entidades que o Sr. Presidente em exercício já referiu e pelo qual eu me escuso de as repetir, mas gostaria de reforçar e de sublinhar aquilo que foram os considerandos que tivemos na elaboração deste requerimento e que são, de uma forma muito sucinta, os seguintes. Em primeiro, estamos perante uma matéria que se reveste da maior importância, que é decisiva para a repartição justa e proporcional das receitas entre as grandes plataformas e os artistas, intérpretes ou executantes. Segundo, que o objetivo desta diretiva é corrigir as modalidades de criação e distribuição de obras e de outros materiais protegidos dentro do mercado único digital, com vista a garantir uma forma justa de remuneração dos autores. Depois também que, sobre a evidência da necessidade de contar com a participação da sociedade civil, de empresas que operam no mercado digital, plataformas online, consumidores, utilizadores, órgãos de comunicação social, produtores de conteúdos, associações e reguladores, entre outras personalidades, que deverão ser ouvidas e deverão estar envolvidas neste processo de transposição da diretiva. E depois também, e por último, que a transposição desta diretiva para o ordenamento jurídico português deverá acontecer até ao dia 7 de junho e implicará, entre outras, a reforma do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Por estes motivos todos, nós entendemos, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, ser pertinente, de forma a que pudéssemos todos estar imbuídos deste espírito e conhecedores de todas as matérias conexas relativamente à transposição da diretiva e pela densidade que esta matéria assim o reflete, entendemos ser oportuno e pertinente ouvirmos as entidades que o Sr. Presidente em exercício referiu no início. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos três inscrições para esta apreciação do requerimento e passo a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, que nos acompanha online. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Peço desculpa, Sr. Presidente, eu agora perdi-me um pouco na ordem de trabalhos. Estamos já no ponto 9, é
Estamos
isso?
Estamos no ponto 9, o último
Muito
ponto
bem.
Da ordem de trabalhos.
Muito bem, o Bloco de Esquerda acompanha favoravelmente este requerimento, no sentido de auscultar estas entidades que o PSD propõe. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, que também nos acompanha online.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nos parece de interesse auscultar estas entidades propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD e, naturalmente, vamos votar favoravelmente o requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, por último, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Para o mesmo efeito, para dizer que acompanharemos este requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, pese embora nos preocupe não o requerimento em si mesmo, mas as datas e o calendário desta transposição, mas para o efeito agora aqui pretendido, acompanharemos o requerimento para ouvir estas entidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, por último, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Coelho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, julgava que estava inscrita. É só também para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha também o requerimento do PSD. Obrigada.
Muito obrigado. Terminadas as intervenções no âmbito da apreciação do requerimento, não havendo mais pedido de palavra, pergunto se online existe, não? Vamos então passar à votação do requerimento apresentado pelo PSD, perguntando quem vota contra, quem se abstém. O requerimento apresentado foi aprovado por unanimidade e serão agendadas as audições deliberadas na aprovação deste requerimento. Chegámos ao fim da nossa ordem do dia. Antes de terminarmos a reunião, permitam-me que vos transmita uma informação que a Sra. Presidente da Comissão me deixou. E, portanto, no âmbito do requerimento que foi aprovado para a audição do Grupo de Projeto Museus do Futuro, essa audição está agendada para a próxima terça-feira, às 14h30, e, portanto, queríamos informar todos os grupos parlamentares e as senhoras e os senhores deputados desse mesmo agendamento. E não havendo mais informações, agradeço a presença de todos os grupos parlamentares e todas as senhoras e os senhores deputados e dou por encerrada esta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Muito obrigado e bom fim de semana a todas e a todos. E muito obrigado aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham online.
Muito obrigada, Sr. Presidente em Exercício. Muito boa tarde a todos e a todas.